E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefani, e esse é o OrdemCast, podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje, a gente vai falar de um dos problemas mais comuns encontrado por todo mundo que se interessa por entrar no mundo de Ordem Paranormal, que é por onde começar essa história. Então hoje a gente vai debater aqui como nós começamos a acompanhar a Ordem, como ela está sendo apresentada em todas essas mídias para qual ela está indo, e qual o melhor caminho para recomendar Ordem Paranormal para um fã novato. E para nos ajudar nessa conversa, a gente tem um grande aliado que já tratou desse assunto lá no canal dele. Então daqui a pouco, o youtuber Linkzinho vai estar aqui com a gente. Ele vai nos contar como é que ele conheceu a Ordem Paranormal e o que ele recomenda para entrar de cabeça no universo criado pelo Selbit. Mas antes dessa discussão, eu quero lembrar vocês de dar like aqui nesse vídeo, tá? Se inscrevam no nosso canal para saber exatamente quando é que nossos vídeos estão saindo. A gente tá numa regularidade de semana sim, semana não, por enquanto aqui no OrdemCast. Então, quinta sim, quinta não, tem vídeo novo com o nosso podcast completo, tá? A gente também tá planejando alguns conteúdos para botar nessas semanas que a gente não vai estar no ar. Mas para vocês ficarem de olho mesmo em tudo isso que tá sendo postado, a gente recomenda vocês se inscreverem aqui. O pessoal que acompanha pelo celular, clica no sininho ali, que vai chegar todas as notificações pra vocês direitinho, tá? E a gente quer também lembrar vocês que a gente tem um outro canal, que a gente até tava falando com o nosso convidado aqui em off, esse nosso canal de cortes, onde tem pequenos trechos do nosso podcast, que é selecionado pela nossa equipe, com os melhores momentos, né, com todas as discussões que a gente tem. Então, pra vocês verem essas conversas, né, nesses formatos mais diários, vocês conseguem acompanhar isso tudo no nosso canal de cortes, e o link pra ele tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? E a última coisa que eu quero lembrar vocês é que a gente tem o nosso Apoia-se, né? Entrando lá em apoia.se/OrdemCast, vai encontrar todas as informações para saber como ajudar o nosso podcast. Então vocês conseguem entrar ali, vocês conseguem mandar perguntas pra gente aqui do OrdemCast, vocês têm prioridade na nossa lista de a gente seleciona para responder as perguntas de vocês. É só entrar ali e vocês vão entender exatamente como ajudar a gente, beleza? E agora a gente vai entrar naquele quadro, né, o Sussurro do Turlado, em que a gente responde algumas das perguntas que vocês mandaram pra gente. E pra me ajudar nessa seleção, eu tenho aqui comigo a minha colega, que não tá recomendando o Ordem Paranormal pra ninguém, pra poder evitar a dor de perder o seu favorito. Lavi, como é que tamo? Tudo certo? Ah,
tirando o fato que eu tô fungando e tossindo, igual... Sei, eu
Nossa,
tô
mano,
bem, tá?
Nossos colegas, hoje a Nan não tá aqui com a gente, tá? Ela tá passando por umas dificuldades de saúde aí também. Eu acho que vocês pegaram algum vírus entre vocês aí, alguma coisa aconteceu.
É o vírus gay.
Ah, que bom.
Mas enfim, então hoje vai ter eu... É, ainda bem. Aí hoje então. Vai ter eu lavando na área no soro, vai ter eu tossindo, mas tá
é nóis, todo. É nóis. Aproveitem a experiência completa da gripe da Lavi aí no nosso áudio. E como a Ana não tá aqui hoje, a gente resolveu chamar o nosso convidado um pouquinho mais cedo. Vocês podem acompanhar o nosso convidado fazendo teoria sobre games e falando sobre todo tipo de coisa lá no canal dele no YouTube. Ele também é o autor do mangá Paradigma, que vocês podem ler de graça no link que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Linkzinho, seja muito bem-vindo ao OrdemCast.
Oi, aí, tudo bem?
Tudo bom, mano?
Fala, menino. Tudo bom?
Certo?
Muito feliz de estar aqui.
Nossa, mano, ainda bem que tu aceitou o nosso convite. Como eu disse, esse quadro normalmente a gente não chama convidado, mas eu acho que tu vai ser uma boa adição pra nos ajudar a responder as perguntas do convite.
O cara já me chamou pra trabalhar, velho, que isso.
Ai, como é legal ter outra pessoa no porão comigo, finalmente, companhia.
É nóis. E é bom porque daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o teu canal, sobre como é que tu te interessou por Ordem, e a gente vai falar sobre toda essa parada. Mas primeiro, a gente tem algumas perguntas pra responder aqui dos nossos ouvintes, se tu puder nos ajudar a respondê-las.
Ótimo, Lavi, ótimo.
Tu consegue puxar a primeira ali, a do nosso apoiador, Jojoey?
Tá, beleza. Jojoey perguntou, o que vocês acham que mais mudou na temática e na vibe do universo de Ordem, desde o início do Ordem até agora?
O que tu acha, Linkzinho?
Cara, eu acho que uma das coisas que eu sempre... Eu discuto bastante com meus colegas e tals, que acho que mudou bastante desde o início até a última temporada. Se eu for contar, tipo, em ordem cronológica, no caso, né? Tipo, começando ali pela primeira temporada do Ordem, os 13 primeiros episódios, passar pro Segredo na Floresta e tals, eu acho que ela foi passando mais de mistério pra uma parada bem de ação quando foi chegando em Calamidade, né? Porque, tipo... Obviamente, os mistérios foram sendo resolvidos e tal, e ainda que tenha sobrado mistérios como Tenebres, etc, e tal, elemento do medo, quando a gente chega ali em Calamidade, é tipo, tá, relíquias, a gente vai dar uma porrada nos caras, vai pegar as relíquias, sim, vai dar uma porrada no Kia, e é isso, tá ligado? Tanto é que, tipo, a gente ficou, pelo menos eu e meus colegas, a gente ficou bem feliz de acompanhar Sinais do Outro Lado e Segredo na Ilha. Uh-huh. Porque retornou um pouco daquela parada do mistério.
Mais mistério.
Uhum. Voltou pra uma parada mais mistério, investigativa, sabe? Tipo, tem investigação também em Calamidade, né? Tem a investigação das relíquias em si, então mantém-se o mistério, só que ele é um pouco menor, né, do que nas outras temporadas. Porque Desconjuração, por exemplo, é tipo 1 milhão de informações apresentadas por episódio. Segredo na Floresta é 1 milhão de informações apresentadas também, em 1 milhão de episódios também. E Calamidade, eu acho que, tipo, conforme vai escalando e a gente vai descobrindo mais coisas sobre o universo, ele vai virando mais tipo um shonen de lutinha, tá ligado?
Sabe? Eu concordo.
Tendo bastante poder, vai tendo bastante coisa, assim, tipo, há quem não goste, acho legal. Uhum.
Não, eu concordo muito com essa tua leitura. Eu acho que eu entendo até se alguém disser, tipo, ah, eu gostava mais do aspecto de mistério, que não tá mais tão presente. Eu acho que essa é uma crítica talvez até válida. Só que eu também entendo por que o Cellbit fez isso, né? Porque se for pensar na série como um todo, ela começa realmente com uma coisa de mistério, mas ela precisa escalonar pra alguma coisa, entendeu? A história precisa com ir certeza. Para algum lugar. Então a parte de batalha, ela é muito importante em ordem, ela sempre foi. Uhum. E eventualmente os monstros vão ficando maiores. A ameaça no universo de ordem, ela vai se tornando mais crítica. Então eu diria que o fato de Calamidade ter se tornado praticamente uma temporada só de ação, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Como tu disse, ainda tem alguns mistérios, ainda tem algumas coisas que não foram resolvidas, algumas coisas que vão ficar em aberto por enquanto. Mas sim, na maior parte ela é uma temporada muito de ação, de um episódio pro outro. O que tá acontecendo? Eles estão correndo atrás da coisa, não tem tanto a parte de investigação. Até porque, como tu disse também, os mistérios já foram resolvidos, né? Quem é o Kian? O que significam as relíquias? A gente já tem uma ideia muito mais sólida do que é isso, tá ligado? Então a gente não teria muito o que investigar em Calamidade. E eu acho que os spin-offs, eles já têm uma vibe muito diferente, porque eles meio que começam do zero, tá ligado? Eles têm uma vibe que mais lembra a primeira temporada do que as outras, porque não tem nenhuma ligação com nada. E foi feito... A gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, né?
Vai.
Ele foi feito pra isso, né? Ele foi feito pra tu chegar sem
bagagem.
Exato, sem bagagem nenhuma. Só, tipo, vamos ver o que é a história desse RPG. E, obviamente, vai ter uma visão muito diferente, né? Entre uma coisa e outra. Entre uma temporada como gigantesca, como Calamidade, e uma temporada mais low-key, como Segredo na Ilha, por exemplo.
Sim.
Vai ter esses momentos, mas é tipo, ela é mais calma, né?
Sim, Calamidade, se você for pegar, ela é pra ser uma... Ela é tipo um Vingadores Ultimato, sabe?
Exatamente.
É pra ser uma grande conclusão, sabe? Isso. Aquele negócio, tipo... Que você tá acompanhando ali, tipo, você tá contra... É uma parada meio que parece, tipo, lendária. Tipo, ó, os maiores agentes da Ordem indo contra o Kia. E aí o anfitrião vem rodando do nada. Exato. Aí cai o diabo. Você... Ai, meu Deus do céu! Sabe? Tipo, é um monte de coisa absurda acontecendo seguida, assim, sabe? Sim. Não é, tipo, mais... Vamos um mistériozinho que aconteceu nessa casa aqui. Que tem esse bicho. Não, não é. É um negócio enorme, assim, acontecendo.
Que é muito mais fiel ao que é a premissa do RPG Ordem Paranormal, né? Que é, tipo, vamos investigar aquele caso e eventualmente enfrentar um monstro. Tipo, não tem como começar um RPG de Ordem com Calamidade, né? Não faz sentido.
É que Calamidade é um negócio gigante. Tipo, até tem a parte de... Não, vamos entrar aqui nesse Coliseu aí do nada. Começa a aparecer um anfitrião vindo, assim, vem todos os mistérios.
Exato. Puta que pariu, né? É outra vibe.
Com certeza.
Lavi, tem alguma coisa pra acrescentar?
Cara, então, é basicamente do que vocês já tinham falado, tipo assim, a maioria das coisas principais que eles tinham pra investigar, eles meio que já investigaram, não dizendo que não vai vir mais coisa, mas tipo assim, eles já sabem do Kia, eles já sabem do rolê todo, então agora é só pegar o que tem pra pegar e, sabe? E, sei lá, eu acho que uma coisa que mudou na vibe do Universo de Ordem que eu gostei bastante é como, querendo ou não, como o Cellbit foi desenvolvendo mais esse universo, agora é o universo dele, sabe? É um universo que tá muito mais vivo e tem muito mais coisa que, tipo assim, é ordem. Porque começou misterinho normal, assim, de escola, capeta na escola, beleza, normal, uma ótima forma de começar. Sim. Aí foi desenvolvendo, foi crescendo, e agora não é mais uma historinha, é um bagulho muito maior. Sim.
Sim.
Então, e também... isso aí é parte da identidade de ordem, sabe?
Exato. E, tipo, no começo, o Celebrity era muito influenciado por outros RPGs, por outras histórias. Eventualmente, Ordem Paranormal se tornou realmente uma coisa autoral que ele criou, né? Ele...
Sim.
Hoje em dia, eu concordo muito com essa tua visão, porque eu acho que hoje em dia o Ordem Paranormal, ele tem uma cara de Ordem Paranormal. Ele não é um outro RPG, ele é tipo Cthulhu, ele é tipo... Não, ele é tipo Ordem Paranormal, ele se tornou uma coisa muito dele, assim. Quando tu vê um trecho aleatório de Ordem, tu sabe que aquilo ali é Ordem, tá ligado?
Minha gata invadiu o RPG.
Eu tô vendo. Ela quer opinar também sobre o que mudou em Ordem Paranormal.
É verdade, ela era uma grande fã da primeira temporada, né, Mel?
Que amor. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pra próxima?
Azagiri Genkin. Desculpa se eu falei errado.
É nóis, a gente vai botar. A gente tá botando o arroba da pessoa na tela aí pra não ter problema.
Vocês pretendem chamar outros dubladores de Enigma do Medo pro podcast? Sim, falta só. É difícil colocar muita gente no porão, tá ficando meio apertado, tem que liberar uns, depois colocar outros.
É verdade, é verdade.
E se livrar de evidência, mas sim, a ideia é essa. Sim.
Sim, a gente tem intenção de convidar outros dubladores aqui pra participar da nossa discussão. A gente tá muito afim de conversar com essa galera, eu sou fã pessoal de algumas dessas pessoas, então eu acho que vai ser uma diversão, vai ser muito divertido conversar com toda a galera que faz as vozes no jogo. E... sim, a gente tem muito interesse em falar com essa galera e a gente vai fazer o possível para convidar eles para participar aqui do OrdemCast, assim como a gente convidou o Fred. Certo?
Que lindo.
Vamos para a próxima.
Apple White 1360. Por algum motivo eu fiquei imaginando uns sussurros do outro lado de conselhos amorosos.
Aham.
Então se um dia estiverem afim de dar conselhos amorosos, a gente aceita. Obrigado.
O que tu acha, Love?
Ué, porque...
Não, tô te perguntando se tu tá disposta.
Uai, pera, conselhos amorosos ou
tipo... Dar conselhos amorosos dentro da enquete, tu acha que a gente consegue? Se tu tiver capacitada pra isso?
Olha, só pra avisar, eu estou no meu primeiro relacionamento sério atualmente e ele tá durando, assim, mais de um ano.
Olha!
Eu não tenho super experiência não, mas tem... tá indo.
Muito mais do que eu, então. Já tá me dando um show.
Nossa, que triste.
Nem que se comentários. Se eu começar a falar da minha vida amorosa aqui no OrdemCast, a gente vai acabar com o podcast, vai virar outra coisa. A gente já sofre muito com a Ordem Paranormal. Se eu for falar sobre a minha vida amorosa, aí acabou, né? Vai ser uma tristeza.
Sim.
Mas enfim, se eu fosse dar um conselho básico, honestidade, respeito, entenda seus próprios limites e aceite os limites dos outros. E aceite levar um não seja aquela pessoa chata que não sabe ouvir um não e fica insistindo. Cara, se deu certo, passa pra próxima. Tem muita gente no mundo.
É nóis.
Você não vai morrer por causa de uma pessoa só, tá tudo bem.
Olha aí, viu? Então tá liberado, gente. Vocês querem mandar conselhos amorosos pro OrdemCast, mandem, a gente vai ler aqui no sussurro do outro lado e a gente vai dar o nosso melhor pra responder, beleza? Vai
ser... sussurros no seu ouvido.
Exatamente, não vai... Esse já é outro gênero, não sei se é exatamente o que a gente quer. Ai, ai. Beleza. Agora vamos terminar então com aquela pergunta que tu selecionou, Live, pode ser?
User_nota77 perguntou: sobre o jogo, tem uma coisa que sempre acontece em toda temporada de Ordem, que são as mortes. Sempre acontece e meio que já é uma marca registrada de Ordem. Uhum. Sempre o personagem importante morre. Ou seja, quem vai morrer em Enigma do Medo?
Veríssimo, né? Com certeza. Mentira. Mano. Olha, se fosse pra poder falar, tipo, de algum... Eu acho que vão ter muitos personagens novos no jogo.
Sim.
Isso é um óbvio, assim, que tipo, vai ter muito personagem novo pro jogo ser uma história mais separada mesmo, sabe?
Uhum.
Porque eu acho que os personagens que começaram sua aparição e a história deles no RPG, não sei se eles vão, tipo, aparece no RPG, começa, aparece, uhum. Vai até a Calamidade Parte 1, acaba a Calamidade Parte 1, chega na Parte 2, do nada ele tá morto, tá ligado? Eu acho que provavelmente... deve acontecer mais, tipo, desses personagens em específicos morrerem no... Tipo, se for pra morrerem no RPG mesmo. Eu acho que vai ter muito personagem novo no jogo. E aí esses personagens, porque, tipo... A Mia vai pra Tenebres, né? A gente não sabe se... Fala, vai que ela chega lá e tem um São Paulo lá, cheio de gente, tá ligado? não sabemos nada sobre Tenebres. A gente deve ter gente lá, tá ligado? Sabe, tipo...
Sim.
Pô, seria legal se a gente tivesse aparecido, sei lá... Vai com um guiso da vida aparece lá, assim, né? Porque a gente tem personagem do lado e tal. Tem algumas coisinhas ali pra poder ver ainda. Mas eu acho que se fosse pra poder pegar alguém do RPG pra poder morrer, eu acho que seria legal se fosse já direto o Veríssimo. Porque ele foi embora dizendo, ó... Última luta do pai aí, vou morrer lá, tchau. E vazou, tá ligado? Então, Então, assim, se for, é o mais propício, tá ligado? Porque ele já foi embora dizendo que ia morrer. É, tudo pois bem. É. Por enquanto, né, até Calamidade Parte 1, só o Arthur sabia disso. Mas imagino que ele contou pra todo mundo e o pessoal sabe,
eu acho, né? Que, inclusive, a minha cita no trailer que a gente viu, né, que tu também fez um react, que ela recebeu uma carta do Veríssimo, eu acho que quando a gente começa o jogo ela já sabe, né? Que ele foi a partir pra trás essa coisa que a gente também não sabe o que é exatamente. Então faz sentido que os personagens já sabem que o Veríssimo está indo numa rota de provável, né,
enfim, tipo, ele não tá indo com a intenção de voltar.
É o que parece, né? Eu acho que sim, se eu tivesse que apostar de todos os personagens que a gente sabe que estão no jogo, o único que realmente faz sentido a gente não ter ele vivo até o final da história seria o Veríssimo. Mas sim, eu acho que vão ter muitos personagens novos que a gente não conhece, e a gente vai ter muita gente que vai morrer, vão ter vilões também, né? Porque eu imagino que não vai ser só monstros, né? Devem ter ocultistas, né? Devem ter outros tipos de inimigos, então, tipo, vai ter muita gente que vai morrer pelo decorrer da história.
Sim,
acho que eu acho que o nosso ouvinte tá perguntando sobre personagens que a gente já conhece. E desses, eu acho que o único que a gente sabe que tá no jogo e que pode morrer só no jogo, pra mim, é o Veríssimo. Não, eu não quero que aconteça, mas é o que faz sentido pelo contexto da história do Enigma do Medo.
E os outros personagens de ordem também, eles estão um pouco mais afastados, né? Tipo, a não ser que a Mia morra, tá ligado? Tipo, os outros... Que eu acho difícil também, porque é a protagonista do jogo. A não ser que ela morra no final e seja um final trágico e triste.
Acho muito deprê.
É ordem, né? Pode acontecer. Mas, pode acontecer. Mas eu acho que a questão é justamente, tipo, os outros personagens da ordem em si, eles estão mais afastados, né? Tipo, do caso. Tipo, eles estão ali, só que eles estão ali na vanzinha e tal, ali separados e tal. A Agatha tá ali, eu acho que o Samuel tá ali também, né?
Sim.
E não sei se vai chegar mais gente depois, mas assim, eu acho que eles podem ser citados, podem aparecer em um certo momento, sei lá, eu vou pra base da ordem aqui, foi pra base da ordem, achou algumas coisas, conversou com alguém pelo celular, alguma coisa do tipo. Ok, pode acontecer, mas eu não acho que os personagens principais vão se meter nessa história de forma muito geral, sabe? Até porque foi feita justamente pra poder ser uma história mais separada, né? Tipo, é um caso, igual a gente fala, é um caso de investigação, um caso mais isolado. Tipo, ela vai pra uma casa, mesma coisa, ela vai pra uma casa investigar um mistério de uma pessoa que sumiu e tal. Então, acho que no máximo a gente vai ter citações a outros personagens do Ordem e tals. Quem tá ali no máximo? Agatha, Samuel. Se o Celp te matar um desses dois, eu vou ser obrigado a fazer um vídeo de hate, vou abandonar a Ordem, vou queimar todas as minhas blusas de Ordem. E é isso.
É, não queima suas blusas de ordem, elas foram caras, queima o Selbit.
Exato.
Você não queima o Selbit, queima
ele vivo. Nossa. Não, então, eu acho que é quase impossível que o Samuel e a Mia morram, o Samuel e a Agatha morram durante o recorrer do jogo. Eu acho que é muita loucura, tá ligado?
O cara, tipo, não seria tão canalha esse ponto.
Não, seria? Sem condição nenhuma. Inclusive,
espero que não.
Dá pra ver pela própria dinâmica do jogo que eles não vão participar da missão, né? Então...
Eles são os NPCs de apoio, né?
Exato, eles só vão estar em contato pelo celular, assim, né? Pelo rádio. Então, eu acho que não faz sentido nenhum a gente... ele matar um desses personagens. Seria muito bizarro, tá ligado?
Sim.
É o que ferra essa questão toda, é a ordem cronológica do rolê. Porque, assim, Calamidade Parte 1 acabou com o Veríssimo falando, ó... Falou, estou indo ali, provavelmente pra um dead end, se vira. Fui. Sim. E ele vai. Então, tipo, imagina, sei lá, volta a Calamidade Parte 2, chega a Mia falando, bro, virei órfã, morreu o papi.
Pois é, né?
Dá o spoiler do jogo, sabe? Então, eu acho muito complicado,
sabe? Sim, sim.
Ao mesmo tempo, eu acho muito difícil que alguém vá assistir só o RPG. Não vou ter jogado o jogo, né? Pelo amor de Deus.
Então, é que tipo assim...
Que tem do universo de Ordem.
Quem não tem dinheiro pra comprar o jogo, não tem recurso pra jogar.
Vai assistir uma gameplay na internet, sabe?
Então, porque assim, Ordem ele tá sendo um jogo muito cotado, né? Tipo, quando lançar, a maioria dos youtubers que eu conheço já falam, vou jogar isso aqui em live, vou jogar em live.
Galera que nem sabe o que é Ordem Paranormal
vai jogar. Então, o jogo vai ser uma das portas de entrada, né, pro universo de Ordem. Então, assim, quem for jogar o jogo, muito que provavelmente muita gente que vai jogar o jogo nunca viu o RPG. Agora, quem viu o RPG, com certeza vai ver o jogo.
Eu acredito.
Nem que seja pelo celular, pocket, em algum lugar, com a Wi-Fi do vizinho, a pessoa vai querer ver o jogo, tá ligado?
Eu concordo muito com isso. Vamos fazer o seguinte, então, só quero agradecer os nossos apoiadores, né, pra se tornar um apoiador do OrdemCast, entrar no apoia.se/OrdemCast. Obrigado a todo mundo também que botou comentários dos nossos vídeos no YouTube, a gente lê tudo, a gente gosta de ter essa interação com vocês. Continuem mandando perguntas e a gente vai continuar respondendo aqui na melhor das nossas habilidades, né?
Fofo.
Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso tema de hoje. E pra gente entrar nesse tema, eu quero conversar um pouco com você, Linkzinho. Nos conta como é que tu entrou nessa parada de Ordem Paranormal aí.
Ok, ok. Como é que eu cheguei no universo?
Como você chegou aqui?
Você me chamou no Twitter, mentira.
Ah, é verdade. Antes disso.
Ok, ok. Cara, o universo de Ordem, pra mim, ele... Tipo, eu peguei desde o começo, né? Tipo, desde o primeiro episódio lá, que foi a primeira temporada. Sim. Porque eu já tinha o costume de acompanhar bastante as coisas que o Selbit produzia. Obviamente, como canal que fala sobre... Tipo, meu canal é de teorias, eu falo de ARGs, sim, de enigmas da internet e tal. E se você dá um wayback machine aí no universo, você vai lembrar que lá pra 2017, 2018, o Selbit era o cara dos enigmas, lembra? É. E tipo... Ele fez aquela parada toda, tipo, de iniciar o negócio sobre enigmas, aí quando começou a chegar mais gente, ele foi embora pra fazer outra coisa. Igual ele sempre faz, né? Ele começa um movimento gigantesco e depois ele sai quando começa a ficar muito grande. E
tem um dia que ele volta, né? Agora ele tá voltando pro Minecraft, né? Tipo,
é bizarro, né?
É cíclico.
E aí, tipo, passou-se todo esse tempo e quando ele começou a parada do RPG, eu já tinha jogado muitos RPGs com meus amigos, então já era fã de RPG de mesa, eu costumava mestrar com uma frequência bem grande, sabe, tipo, acho que desde 2012, 2018 até hoje, por aí, já faz, tipo, cara, faz uns 7, 8 anos aí que eu não jogo como player, né, e aí, tipo, quando... Ah, é? Então, faz muito tempo que eu não jogo como player, tipo, eu só mestro mesas, tá ligado?
Nossa, mano, tamo na mesma, irmão, quase não jogo.
Ninguém me chama pra poder jogar como player,
não,
tá ligado?
Não, exato.
Chama ele, vai.
Mas tipo...
Tem algum convite sendo lançado aí?
Se alguém quiser me chamar pra jogar com player, será? Aí fica aí o convite. Mas tipo, fica aí o convite, favor, eu, né? Me convidando. Mas tipo, passou-se esse tempo, né? E quando eu descobri que ele, tipo, meus amigos me falaram, o Selbit vai fazer um RPG e tal, achei a ideia interessante, eu vi a primeira temporada. Era ainda uma parada como você tinha falado, né? Tipo, mais... Bem mais com cara de RPG de mesa mesmo. Eu lembro que tinha... Minha gata pulando em mim. Eu lembro que tinha, tipo... Aquele inventário que tinha todas as perícias do personagem. Então... Que na hora que abriu o inventário... Nossa, quanta informação! E aí, tipo... Passou-se pra segunda temporada, Segredo na Floresta. Eu não comecei a acompanhar na hora, quando começou a lançar, porque tinha 500 milhões de episódios. Eu falei, eu não vou ver. Tá muito grande, não vou ver. Até, tipo, alguém ter coragem de ir resumindo a história e falar, tá, beleza. Eu fui vendo aos pouquinhos e tal. Sim. E aí, Desconjuração, eu consegui acompanhar ao vivo. Calamidade também acompanha ao vivo, Sinais do Outro Lado, etc. Consegui acompanhar toda a história. Então, assim, Ordem é bem, tipo... É uma parada complicada de começar a acompanhar direto, porque, como RPG de mesa, é muito grande. É muito grande. Eu falei isso na questão do... Quando eu fui fazer meu vídeo, né? Tipo, pra você que nunca viu Ordem Paranormal. Que Ordem, se você for pegar, tipo, das mídias, assim, de entretenimento brasileiro, ele é o One Piece aqui do Brasil. Porque você não, você não começa a assistir. A pessoa só fala, vê Ordem. Aí a pessoa entra pra ver um episódio e ela fala, 4 horas de episódio? Não vou ver, né? Aí a pessoa desiste. A pessoa desiste. A pessoa desiste muito fácil, né? Mas assim, eu comecei desde... Como eu comecei desde o início, foi bem mais tranquilo pra mim, tá ligado? Tipo, eu acho que todo mundo que começou desde o início foi só, tipo, escalonando. É. E aí, tipo, o público foi crescendo colossalmente, assim, sabe? Tipo, e aí virou aquela grande bolha, assim, onde, tipo, você acompanha ao vivo e tal, e você acompanha o episódio enquanto você tá com o Twitter aberto no outro pra poder ver as pessoas fazendo memes das coisas e tal, sabe? Então, é bem o comum mesmo, né?
É muito legal mesmo. Então, nossa, então na realidade, tu pegou do começo mesmo, né? Desde a primeira temporada, assim.
Peguei.
Não é muito comum a gente ter convidados aqui no Ordencast que começaram a acompanhar literalmente quando o RPG começou, assim, né? Muita gente que entrou nessa...
Eu vi, eu estava lá no primeiro episódio, quando eu e meus manos com a tela compartilhando, assim, a gente falando, porra, Hakim tá meio travado ainda, né, tadinho, ele tá com vergonha, eu acho. Do primeiro episódio, quando ele ainda não era a maior máquina de RPG, que aparecia em todos os episódios.
O maior especialista no sistema que existe.
Exato, quando ele não era o maior quebra-sistemas, que aparece em todas as temporadas possíveis.
Então, cara, tu literalmente viu a evolução dessa... Essa máquina, né, que o Selbit criou, que é a Ordem Paranormal.
Sim.
E tu literalmente fez um vídeo sobre isso, que eu acho que é muito do que a gente tá falando aqui, né? Sobre como quem começou lá no começo realmente tá acompanhando até hoje, com raras exceções. Mas pra quem não começou lá, realmente ele é um conteúdo muito difícil, né? Tipo, cara, porque começa por... agora a gente teve uma espécie de um retcon, né, com o HQ. Que conta a história da primeira temporada. Mas realmente começar pela primeira temporada é muito difícil, porque ela não é a melhor temporada, né? Nenhum fã de Ordem Paranormal acha a primeira temporada a melhor, porque eles ainda não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, né?
Sim, tá em construção ainda, né?
Então, vamos começar essa discussão, então. Eu quero ouvir de vocês.
Okay.
como vocês acham que a gente pode recomendar a Ordem Paranormal para uma pessoa que tá interessada, vocês sabem que a pessoa gosta desse tipo de temática, ou ela gosta de algumas das pessoas que estão envolvidas com RPG,
okay.
Que vocês recomendam para uma pessoa que quer começar a se acompanhar a Ordem Paranormal agora?
Eu tenho três opções, assim, tá. se eu for recomendar a Ordem Paranormal para uma pessoa que quiser começar. Eu vou puxar essas...
Eu tenho três opções.
Tá bom, plagiatura. eu vou puxar essa. Uma delas é puxada um pouquinho pro futuro. Mas, primeiro, a primeira opção pra mim, ela sempre vai ser a melhor possível, porque é a opção do RPG em si. E aí, tipo, passa por toda aquela questão de que, tipo, Ordem Paranormal, a primeira temporada mesmo, a gente tem HQ, eu falo mais disso depois. Mas, se você for começar ali por Segredo na Floresta, eu acho que existe uma parte da história da história da narrativa de Ordem em si, que eu sempre gostei muito do fato dela ser contada por um RPG. E eu acho que isso deixa a história muito única. Porque a questão é que eu acho que Ordem também, uma das coisas que ajudou ele muito a fazer sucesso, é a forma como a história é contada. Ela é contada com uma narrativa diferente, um ponto de vista diferente, porque não é uma história que, tipo, contada através de um mangá, contada através de uma HQ, contada através... Não, é uma história contada através de um RPG e que é muito imprevisível. Porque RPG tem essa coisa, tipo, eu vi que muitas pessoas começaram a gostar de RPG por causa de Ordem, sabe? Tipo, eu conheço muita gente que nunca tinha jogado RPG na vida, tipo, é igual eu falei, eu mestro muito RPG, sabe? Eu mestro muito RPG.
Sim.
E aí, tipo, a minha mesa atual, por exemplo, que eu tô mestrando uma agora, duas vezes por mês. Cara, os 4, 5 jogadores nunca tinham jogado RPG antes, viram uma temporada de Ordem e falaram, quando que vai ter RPG? Eu marquei um com eles, comecei, é sempre assim, sabe? Tipo, a pessoa vê a Ordem e fala, cadê? Eu quero jogar RPG agora, tá ligado? Porque a forma de contar a história é muito diferente, e como o Cellbit criou esse grande evento, você teve muitas coisas que ajudaram e apoiaram, por exemplo, os streamers, eu acho que é uma coisa muito legal, porque eu sinto como, é meio parecido com aquela parada da... Sabe de você ver um filme, tipo, você ver filme de super-herói, da Marvel, DC, essas coisas? Que você fica tipo, tá, vai ter um filme do Batman, vamos ver quem que vão escalar pra fazer o Batman. Em RPG é o contrário. Tipo, você fica esperando, tá, vai ter uma temporada nova. Aí anunciam um jogador, Goulart, você fica, Goulart? Como vai ser o personagem do Goulart? Nossa, que legal, eu preciso ver isso. E aí, tipo, você vai pelos jogadores e tal. E é uma parada muito diferente, que é como se você estivesse vendo uma produção que é tipo um filme, só que, tipo, eles chamam o ator e falam, faz um personagem aí. Pronto, cria seu personagem. Agora toma, você tem esse mundo, sobrevive. Ó, tem uns mistérios aí, se vira. E é totalmente imprevisível, porque o criador da história não sabe o que vai acontecer exatamente. Tipo, ele sabe a linha direta do mistério. Tipo, ó, vocês vão chegar aqui, vai ter Santo Berço, blá blá blá. Vocês vão chegar Mansão de Abrada. Aí vocês vão chegar, olha que legal, o Gal veio aqui, vai matar uma pessoa, vai sair o Gal. Aí vai fazer não sei o que. Ok, esses mistérios maiores, assim, eles têm tudo, o Cellbit já tem tudo planejado.
Sim.
Mas e o resto? Tipo, as ações, combate, você nunca sabe se vai morrer alguém num combate ou não, o mestre não sabe, o jogador não sabe, você que tá assistindo não sabe. Isso cria uma sensação muito legal. E a parada de Ordem, que tipo, eu acho que a maior experiência que você pode ter com Ordem no momento sempre vai ser o RPG. Porque ele é enorme, sabe? Você tem tudo no RPG. Tipo, são 4 horas, mas é 4 horas, tipo, quero comédia. Tem 1,5 milhão de cenas de comédia. E eu gosto que, como você tem, igual eu falei, tem essa parada da narrativa... Que eu não sei se vocês já viram, eu gosto muito de ver vídeos de behind the scenes, de filme, sabe? Tipo, que tipo, eu vejo o filme, aí depois eu gosto de ver as cenas, tipo, do pessoal gravando o filme, com chroma keyzinho atrás. Ordem, mano, RPG tem as duas coisas ao mesmo tempo, porque você tá vendo as cenas acontecendo e você vai pro... Você vai por trás da cena, porque você tá vendo, tipo, os personagens gritando um com o outro, eu vou te matar! Aí acaba a cena, aí eles olham pro outro com essa rir, assim, você consegue ver o por trás, é muito legal, sabe? Tipo... Então, assim, comédia você tem no RPG, behind the scenes você tem no próprio RPG, mistério você também tem, a parada dos personagens irem resolvendo ali, e também tem o outro, né? O sentimento de acompanhar ao vivo. Eu acho que é parte da experiência de Ordem, você acompanhar ao vivo, sabe? Você tem toda aquela coisa de, tipo, foi se tornando algo muito grande. Não à toa que quando, tipo, eu lembro que quando tava terminando Segredo na Ilha, Calamidade, você entrava no episódio e já tinha 100 mil pessoas online. Aí você ia ver, tava no Trending Topics, eu toda semana tava no Trending Topics, tá ligado? Um monte de fanart subindo, as pessoas fazendo teorias, e você sente como se você estivesse participando de uma grande bolha de pessoas que estão acompanhando uma coisa. E é muito legal você sentir que você tá fazendo parte de um negócio gigantesco assim, sabe? Tipo,
verdade.
E, então, primeira opção pra mim sempre vai ser, tipo, a pessoa que tem mais tempo, que ela tem menos preconceito com RPG, principalmente, tipo, e tá disposta ali a acompanhar, Ordem é sempre um negócio que você pode colocar aqui num cantinho da tela assim, sabe, bota no mini player ali no canto, vai desenhando, fazendo uma outra coisa e tal, você começa por um Segredo na Floresta... Três episódios. Três episódios vai gostar. Quem já assistiu?
Não tem como.
Se você assistiu, quem assistiu até o episódio 3 sabe que não tem como você passar do 3 sem você gostar, sabe? Tipo, mesmo que você não goste, tipo, ah, não gosto de tanta direção, isso aqui tem personagens que vão te cativar, tem coisas que vão te cativar provavelmente, sabe? É... E aí, tipo, mano, três episódios já são o quê? 4 horas por episódio? Já foi aí umas 12 horas. Se você não gostar, aí beleza. Aí sai, você não vai precisar. Mas, tipo, primeira opção pra mim. É o RPG, certeza, sabe? O próprio RPG. Segunda opção pra mim é HQ. É, o próprio Selbit já tinha, tipo, ele reagiu ao meu vídeo, se eu não me engano, né? O de Por Onde Começar a Ordem. Uh-huh. E ele falou que a melhor opção pra começar o Ordem era HQ. E, propriamente dito, não tem como, com certeza absoluta. Principalmente pra uma pessoa que tem menos tempo, né? Tipo, porque, que a gente tinha falado, muito grande, muita coisa acontecendo e tal. Então é como se, tipo, sabe, você tem a versão do diretor ali, que é o RPG. Tipo, você quer assistir muito desses personagens aqui? Toma 46 horas deles pra você assistir. Se você quer assistir menos deles, tem essa HQ, ela vai contar os acontecimentos principais da temporada. É bom também porque a HQ, ela conseguiu dar uma repaginada em algumas coisas, né? Uhum. Eu não vi completamente a HQ ainda, eu vi alguns pedaços dela. Uhum. Não, tipo, eu nem tinha visto direito que tinha lançado e tal. Esses dias eu tô meio ocupado, não tive tempo de ler ainda, então não contem spoiler, por favor, mas...
tá bom.
Mas, tipo, eu sei que tem coisas novas na HQ, sim, que eles repaginaram algumas coisas, então eu acho isso bom. Deve ajudar mais nos plots que vão acontecer mais à frente e tal. A narrativa não tenho como descrever ainda. Pelo que eu vi, o que eu posso dizer é muito bonito. A HQ é maravilhosa,
tá
assim.
Tá linda, maravilhosa.
Sabe, a arte é linda, linda de morrer, assim.
Tá muito
e
foda.
E se for seguir direitinho a história da primeira temporada, risca com algumas melhoras pontuais, eu acho que é uma ótima porta de entrada. Você consegue entrar ali no universo de Ordem, você acha uma coisa legalzinha e pode passar pro RPG. E a terceira, que é a óbvia, né, que eu tinha falado aqui, puxa pro futuro, é o jogo. Enigma do Medo tá chegando aí, eu acho que provavelmente vai lançar ainda esse ano, né? Vai ser um hype gigantesco, vai ser uma história completamente nova. Sim. Mesma forma, tá ali no meio tempo ali, tipo, de como vai estar separado e vai ter novos mistérios. Você vai conseguir ver umas paradas novas do universo, vai agradar o pessoal que já gosta do RPG, mas pro pessoal que nunca viu, acho que vai ser muito bom. Vai ter introdução a tudo, tem personagens do RPG que estão ali, muito bem colocadinhos também, né, os NPCs que a gente já falou e tal. Então, você tem essas três portas de entrada grandes, eu até colocaria uma quarta, mas eu acho que a moça vai falar sobre. Eu tenho quase certeza que ela vai mandar o Segredo na Ilha ou os Sinais do Outro Lado, que são os spin-offs. Eu acho que algum de vocês vai falar sobre, eu ia falar, mas eu esqueci, então vou deixar vocês
falar. A gente vai falar sobre tudo isso, sim,
com certeza. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que pra mim, esses três pontos pra mim são uns...
Uhum. Eu só antes da Lavi falar, eu queria dizer, eu acho que tá perfeito. É exatamente isso que eu acho também. Eu acho que... O RPG em si, ele é a mais difícil, literalmente, pela questão do tempo, né? Mas também, por outro lado, eu acho que ela é a mais eficiente.
Uhum.
Porque se tu assistir o RPG e tu gostar, aí fodeu. Uhum. Não tem como tu tirar dentro desse universo.
E sabe a parada que, tipo, que pra mim pega também? Porque, tipo, o pessoal do RPG, ele é o mais difícil de consumir. Porque muita gente tem esse preconceito forte com o RPG. Que é um bagulho muito de nerdola, sabe? Que você fica tipo, não, eu vou ter que entender o que tá acontecendo e tal. E aí, tipo, a pessoa sabe que tem um livro, ela fica, não vou ler um livro pra entender, tá ligado? E você não precisa ler o livro. Tipo, eu já fiz dois vídeos, na realidade, sobre a parada de começar Ordem Paranormal, mas o primeiro ele já é muito antigo, então ele é muito bom, só que eu acho que ele chama, tipo, o RPG hypado pra caramba do Selbit, alguma coisa assim. Tipo, era a época que eu nem chamava de Ordem, eu chamava de RPG do Selbit. E eu falava muito sobre a questão de que, tipo... O RPG, a forma como o pessoal do Ordem decidiu contar ele, ajuda muito você que não conhece RPG. Porque tem muito apoio visual, tem muito apelo visual, tem muito apoio de todos os lados. Por exemplo, eu sou acostumado a jogar RPG desde o início, sabe? Aquele RPG raiz, tipo, junta 8 pessoas numa mesa de bar, assim, sabe? Tipo, e aí as pessoas vão começar a jogar e tal. E não tem trilha sonora, não tem nada, tá ligado?
Só tem rolagem de dado e deu.
Rolagem de dado e tem um mapão, assim, no centro do negócio, sabe? Aqueles escudinhos de papel. Se tem os bagulho de papel ainda, sabe? Primeiro RPG que eu joguei eram os papel com coisa escrita mesmo, sabe? Eu peguei uma folha de caderno
Jogava muito, assim, jogava na escola, tá ligado?
Exato. Tipo, Exato, exato, sabe? E era mais esse naipe, tipo, então, pra quem já joga RPG é fácil acompanhar a ordem. Pra quem nunca jogou, pra quem nunca entendeu coisa de RPG, é complicado de você pegar o apelo visual, por exemplo. Vocês chegam em tal lugar, que tem tal coisa, que vocês veem a sala, tá desse jeito, desse jeito. Quando eu vou mestrar, por exemplo, como eu mestro muito pra gente iniciante, eu sempre uso imagens do Google pra representar bem o que eu tô falando, sabe? Legal. Tipo, pego uma imagem do Google e jogo pro cara e falo, ó, você chega numa sala assim. Mas ordem, ele já é outra coisa. Tipo, tem um mapinha, mano, tem tipo, o tabletop, pra mim, ele é o melhor apelo visual possível, porque você tem os personagens, você tem o cenário ali ao fundo, aparece o monstro, ó, o monstro X, você não precisa descrever o monstro, pá, aparece o monstro na sua cara, assim, você olha, meu Deus, que monstro legal. É, e toda a parada dos dados, assim, você não precisa entender nada de sistemas, você não precisa entender nada de dado, porque tem ali na hora que o personagem rola o dado, aparece, tipo, no canto, assim, ó, bom, ruim, médio. Então, o que você precisa entender do dado é que, tipo, ó, o cara rodou o dado. Se der ruim, deu ruim. Se der médio, talvez deu ruim. Se der bom, se for o Gal na luta de descongelação final, deu ruim. Se der extremo, talvez tenha dado bom, tá ligado? E é tipo... É, você pega essas nuances muito rápido, tá ligado? Eu acho que, tipo, a maior barreira de você, das pessoas acompanharem RPG, com certeza absoluta, é, além do tempo, é a parte de você quebrar um pouquinho do preconceito das pessoas, tipo, de ver RPG. Verdade. Porque, tipo, você já viu pessoas no Twitter falando, tipo, nossa, muito cringe, os adultos, olha, eles interpretando, imitando personagens e tal. E só a galera sendo felizinha, deixa eles.
É, exato. Adultos chorando e jogando dadinho, né? Essa é a nossa vida.
Acontece. Ai,
nossa, adultos felizes, vou xingá-los.
Adulto feliz, não!
O trabalho do adulto é ser triste, né?
Nossa, sim, acontece, né?
A gente é triste o suficiente, deixa a gente ser triste pelo menos um pouquinho.
Não é? Não
um
é?
Pouco.
Acontece.
Mas, nossa, eu acho que é perfeito, assim, ainda só falando sobre essa parada do RPG e sobre como o Cellbit... Que na minha opinião, assim, porque assim, eu tô numa posição que pouquíssimas pessoas, eu acho que estavam quando começaram a assistir Ordem. Eu já assistia live de RPG naquela época, sabe? Então, eu digo uma coisa maluca. Antes de assistir Ordem Paranormal, eu assistia RPGs estrangeiros, porque eu não conhecia nenhum RPG brasileiro.
Uhum.
Eu, na minha opinião, os caras produzindo RPG lá em Los Angeles, com a produção cinematográfica que eles têm, o Cellbit conseguiu fazer uma coisa muito mais engenhosa e muito mais interessante do que o que os caras estavam fazendo lá fora, tá ligado?
Uhum.
Por causa da questão do tabletop. Por causa, não é só da questão do tabletop. O Cellbit tem uma visão de espetáculo pro RPG. Porque não é um RPG. O RPG do Cellbit não é um RPG. Ele é um show. Ele é um show colocado na live dele, né, sábado às 18 horas da tarde. Ele tem cutscenes. Ele tem artes. Ele tem artes pra tudo. Ele tem... não é só que tem o tabletop. Todo mundo joga hoje em dia com tabletop na internet. Não é só um tabletop. Tem arte original pro tabletop. Tem arte original pros personagens. Pra todos os personagens.
Tem arte original pros NPCs secundários, né?
Exato. Pra qualquer figurante que aparece. O Tolkien muda quando o cara tá segurando a arma. Quando o cara tá caído. Tem tudo. Não tem coisa que não esteja previsto pela arte do RPG. Tem trilha sonora original sendo tocada na hora, sabe? É um show, entendeu? Então, ele é muito mais acessível pra uma pessoa que tá acostumada com filme, série, pra assistir a live de RPG do Cellbit. Ela é muito mais feita pra isso. Ainda mais agora que a gente tá no cenário do outro lado, que literalmente é 3D. É um jogo, entendeu? É como se estivesse assistindo uma gameplay. Ele é quase um jogo, tá ligado? A única coisa que tu precisa é acompanhar a interpretação das pessoas e olhar na tela pra ver quem são aquelas pessoas que estão ali. E é isso. Tu só não entende se tu não quiser, entendeu? Ainda acho que a duração do RPG, ela é um desafio, porque realmente a pessoa tem que tirar 4 horas do dia dela pra assistir um episódio. As pessoas não querem assistir um filme porque ele é muito longo, né? Realmente é puxado. Eu argumentaria só que contra isso que... quando tu já pega com os personagens, tu quer ver mais e mais. Tu quer estar dentro daquele círculo de pessoas.
É o conteúdo extra, né? Praticamente.
É muito legal essa parte, né? Esse como tu disse, esse behind the scenes, né? De ver eles interagindo ali também, sabe? É muito legal. E pra um público que assiste live, eu acho que não tem desculpa, né? Se as pessoas estão acostumadas a ver o seu streamer favorito 4, 5, 6 horas numa live, cara, assistir um RPG que tem um monte de coisa acontecendo ali, não é só um cara falando ou jogando alguma coisa, porra, é um conteúdo muito mais... abordável, assim, né? Muito mais fácil de entrar, assim. Mas enfim, Lavi, quais são os pontos que tu queria salientar?
Vamos lá. Eu tenho três categorias, mas na minha cabeça eu dividi elas em subcategorias.
Caralho, vamos lá.
Caraca.
Tá, vamos lá. É o TDAH não diagnosticado, gente. Vamos lá. Confia nele. Ó, vamos lá. Primeira categoria é: você tem tempo pra assistir o RPG em si? As subcategorias que eu queria dividir é: se você tem tempo, se você tá mais interessado na história principal ou se você quer começar pelos spin-offs. Se você tem tempo, tempo mesmo, tipo assim, sei lá, você tá de boas ali, você tá disposto a ver várias horas, assim, de uma história que você vai se envolver, porque você muito provavelmente vai, eu já aviso. Se você não se envolver, tudo bem, mas a chance de você se envolver é muito grande. Se você tiver tempo, eu recomendaria começar, assim, ou do comecinho mesmo, ou de O Segredo na Floresta. Que a primeira temporada, assim, ela é curtinha, tem coisas que você vai pegando com o tempo, e se você não quiser ver a primeira temporada, você pode ver... Você pode ler a HQ, que ela é uma boa adaptação da primeira temporada. Ela consertou certas coisas que, às vezes, muita gente não tinha, talvez, gostado, deixou a história mais coesa. Então, assim, se você tiver tempo, comece do comecinho ou do Segredo da Floresta. Segunda opção, pessoa, ainda na categoria pessoas que têm tempo. Se a pessoa quiser começar, tipo assim, da história principal do RPG, principal mesmo... A gente sabe muito bem que a principal história de RPG começa em Desconjuração. A primeira temporada foi mais, tipo, escolinha, blá, blá, blá e tal. O Segredo na Floresta é super importante, sim. Foi uma temporada que fez o fandom, assim, se entregar de verdade. Quem conhece o Segredo na Floresta, a maioria é alucinada pelo Segredo na Floresta. Mas ele não é a história principal. A história principal começa com Desconjuração e o, né, o Avengers é Calamidade. Então elas são as temporadas que... falam da história principal de verdade. Tipo assim, são só duas temporadas que falam, até agora, né? Que vai vir Calamidade Parte 2. Mas até agora, as duas temporadas que falam de história principal são essas, Desconjuração, Calamidade Parte 1, e depois vai vir a Calamidade Parte 2. Uhum. Então, assim, é isso. História, Desconjuração e Calamidade. Pra quem quer ver o RPG, tipo assim, não é a história principal, são historinhas mais à parte, que você não precisa pegar aquela muvuca toda de uma vez, dá pra você começar pelos spin-offs, que são histórias mais curtas, que elas estão ligadas no universo de Ordem, mas que você não precisa conhecer o universo de Ordem pra gostar delas. Pode ser tanto Segredo na Ilha, pode ser Sinais do Outro Lado, qualquer uma delas, assim, eu gosto muito, eu recomendaria, assim, qualquer uma das duas, eu gosto muito das duas, eu acho que as duas têm coisas muito distintas pra entregar. Uhum. E, assim... eu acho que dá pra você se divertir. Tem umas referências aqui e ali que você não vai pegar mais nada que estrague o seu, a sua imersão na história. Então, tipo o quê? 6-7 episódios. Você tem paciência pra ver, veja. Se você gostar, veja mais. Vamos lá. Partindo pra categoria 2. Saindo do RPG, nós temos, né, o jogo e a HQ. Que já foi mencionado, né, gente? A HQ e o jogo são muito mais fáceis de atrair gente pro fandom, porque tem muita gente que não tem tempo pra ver RPG, não tem paciência, o que é perfeitamente compreensível. A HQ, fazendo o sucesso que ela tá fazendo, eu presumo que eles vão adaptar possivelmente outras temporadas de Ordem.
Sim.
E a iniciação, ela adapta a primeira temporada muito bem. Ela é muito mais coesa. Ela dá um charme muito maior pra história, sabe? Que nem eu tinha falado antes, eu não gostava tanto da primeira temporada, eu gostei muito mais dela agora graças à HQ, porque consertou muitas coisas que eu não gostava e deixou a história muito mais focada, mais coesa, focou mais nos personagens, e eu gostei muito dela. Tipo assim, são 100 e poucas páginas, mas, gente, é uma história em quadrinhos. É muito mais visual, você vai ler só, tipo, umas poucas falas. Você não gasta tanto tempo, assim, pra ler, e pra quem gosta de muito, assim, coisa visual e tal, você ainda vai ter a parte visual, que é bem divertido. E também vai ter o jogo, que, assim... É um jogo, né, gente? Não tem muito mais o que falar. É um bagulho que começou como um adulto jogando dadinho e vai terminar com... Assim, terminar não. Tá indo agora pra um jogo, sabe? Eu acho que é uma ótima forma, assim, pro pessoal entrar. Que mesmo se você não conhece a história, você vai conseguir... Eu acho que você vai conseguir gostar do jogo, porque ele tá sendo feito com muito amor e carinho. Vai entregar, com certeza, uma história bem legal. Vai ter ação, vai ter mistério, vai ter um pouquinho de tudo. Então eu acho muito difícil, tipo assim... Você não tem nada do jogo que te agrade, sabe?
Sim.
E o jogo não vão ser muitas horas, não vai ser um jogo muito longo. Então, acho que é uma forma legal de você entrar no universo de Ordem sem gastar horas demais de uma forma que você vista e tal. E terceira categoria são pessoas da internet que fazem conteúdos de ordem, tipo uns podcasts aí, sabe? Que faz conteúdo de ordem, sabe? Uns assim, sabe? Então, tem podcast, tem... tem muitas pessoas, várias pessoas por aí, que assim, se eu fosse falar o nome, eu ia esquecer na metade, porque eu esqueço as coisas muito... E tem muita gente, tem várias... Tem várias pessoas falando muitas coisas diferentes de ordem, cada um tem uma coisa diferente pra oferecer, curiosidade, gente que já tá resumindo as temporadas, assim, ah, eu estou resumindo um vídeo resumindo a primeira temporada. É, curiosidades, não sei o quê. Então você pode partir pra essa opção, sabe? Você gosta muito de ver youtuber, coisa assim, caça um pessoal legal aí que fala dessas coisas e só abraça, mano, só vai.
Em algum momento o documentário da história principal de Ordem vai existir, tá? Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, Link, quando vai existir? Por que você não faz um vídeo contando toda a história de Ordem? Eu nunca disse que eu não ia fazer. Só disse que eu não tinha tido tempo ainda. Porque é muito grande.
É bem trabalhoso.
É muito grande, tipo, eu tenho esse plano, sabe? É tipo um dos vídeos de uma hora, assim, no meu canal que tá marcado pra fazer ainda, mas...
Não, Guardem. Pô, eu vejo muita gente falando, existem alguns vídeos que fazem um resumo das temporadas, assim, e eu conheço muita gente que começou pelo... que tava com essa dificuldade, eu quero começar a acompanhar, mas eu não sei o que eu faço, tipo, vou assistir um vídeo, assim, sabe? Cara, pra mim, assim... Qualquer atitude que tu tomar em relação a tentar entrar dentro do universo de Ordem, eu apoio, tá ligado? Então, tipo, como a Lavi mesmo falou, tipo, cara, daqui a pouco não é a melhor opção, mas daqui a pouco tu assistir um episódio do Ordemcast e é isso que te introduz, entendeu? Tipo, beleza, tá ligado? Qualquer coisa que te dá vontade de acompanhar mais, entendeu? E de entender melhor o que é esse universo. Eu acho que tem muita gente agora, por causa do QSMP, que tá começando a se interessar mais pelo conteúdo do Cellbit e que pode estar curioso pra ir atrás e ver o que é esse tal desse Ordem Paranormal. O Cellbit faz muitas referências ao Ordem Paranormal dentro do Minecraft, né? Tipo, eu acho que deve ter uma galera... Infelizmente, o público estrangeiro não tem muito como consumir a Ordem, né? Por mais que tenha a galera que faz as legendas, né? E que faz um trabalho de tentar deixar o Ordem Paranormal um pouco mais... acessível pro público internacional, mas mesmo assim é muito complicado, né? É muito complicado.
Nossa,
a Ordem ainda é um conteúdo muito restrito ao nosso país. Eu acho que o jogo, né, e a HQ, se ela for traduzida, vão poder ser mídias que vão poder cruzar essa barreira. Mas por enquanto ele ainda tá muito restrito ao nosso mundo, tá ligado? Ao universo das pessoas, principalmente as pessoas que acompanham o stream, né? Que são as pessoas que mais se interessam
com certeza.
Pra acompanhar
com certeza.
O RPG, né? Cara, tipo, a gente meio que conseguiu cobrir quase tudo, assim, sabe? Esse é o problema, né? É que a gente não tem como dizer, não tem uma resposta, tipo, cara, faz isso. Eu não tenho como dizer como que tu vai, o que tu vai gostar mais de acompanhar, tá ligado? Pô, sou uma pessoa que gosta mais de quadrinhos... A iniciação é incrível, entendeu? Tipo, eu coleciono quadrinhos há 20 e tantos anos e eu posso dizer que, tipo, cara, a HQ de iniciação, ela é maravilhosa, tá ligado? Ela é um produto maravilhoso de se consumir pra qualquer pessoa que tem um mínimo interesse de ler uma história em quadrinho ou de ler qualquer coisa, tá ligado?
Com certeza, com certeza.
Ela é muito, muito, muito acessível. Se essa é a maneira que tu vai começar a te interessar por esse universo e a HQ... É muito inteligente porque ela já coloca algumas coisas do lore ali, né, no misturado, sem dar spoilers, porque já que tu não leu, né? Mas ela já coloca algumas coisas do lore principal da história meio que amarrada, assim, né, na trama principal. Então, eu acho que isso pode botar uma pulga na orelha das pessoas de... Do que é isso, tá ligado? E isso pode levar elas a acompanhar o RPG ou a se interessar pelo jogo, assim. Tem uma outra coisa que eu queria salientar, até por causa do nosso background, né, Lavi? Que é a Wiki de Ordem Paranormal. Muita gente usa a Wiki pra suprir esses gaps, né, de conhecimento, né, sem perdão da palavra, mas com os gaps De, né, tipo, puta, mas eu não quero ler a... Pô, tem um resumo de todos os episódios lá, tá ligado? Tipo,
sim.
Alguns deles foi eu que escrevi. É, tem muitos legal. Resumos que... É, tem muitos resumos... Tem um resumo de literalmente todos os episódios, com todos os eventos que acontecem naquele episódio. Então, tipo, é um episódio que ia demorar 4 horas pra ter assistido, consegue ler aquilo ali em 20 minutos, tá ligado?
Sim. Tipo, ah, é um disclaimer. Tipo, por exemplo, eu... Uhum. Como a pessoa que acompanha. É, tem sábados que eu não pude acompanhar alguns episódios de algumas temporadas, por exemplo.
Sim.
Muito comum isso acontecer. Sim. E aí, geralmente, por exemplo, né, tipo, assim como... Pra mim, grande parte da experiência, igual eu falei, de ordem era eu assistir em live. Então, quando eu não assisti o episódio em live, pouquíssimas vezes eu ia ver ele depois. Tipo, eu ia ver, tipo, o episódio inteiro, tá ligado?
Entendi.
Tipo, eu até acredito, inclusive, que mais pra frente, tá ligado? Seria, tipo, seria muito legal o próprio Ordem mesmo ter um canalzinho, tipo, de... Eu falo Ordem Paranormal mesmo, RPG, tem um canalzinho de cortes com momentos legais dos episódios, porque esses momentos legais dos episódios são muito, tipo, que as pessoas viam, sabe? Tipo, depois que terminou o episódio, eu chegava em casa e tava lá a cena, tipo... Sim. Arthur e Joey brigam...
Canal de cortes que postou, né?
É, sabe? Tipo, um canal de cortes avulso tinha postado, isso. Tipo assim, ó, dois personagens, cinemática completa de tal coisa.
É...
E eu sempre achei que, tipo, mano, se eles tivessem um canal de cortes ia ser muito bom, porque, sim, tipo, ela é literalmente, tipo assim, ó, vamos separar os melhores pontos... É, que é até coisa que acontece hoje em dia em podcast, né? Tipo, tem uma conversa de 2-3 horas de duração, aí você pega uns pedacinhos ali de 3-4 minutos e posta pro pessoal.
Exato.
Que aí são, tipo, ó, esses aqui são os pontos principais que rolaram nesse episódio. Se você quiser ver um resumido do que aconteceu, pra mim sempre foi assim, tipo, perdi um episódio...
Se a pessoa tem o interesse de, ah, cara, eu com podcast sou assim, né? Eu vejo, ah, eu não sabia que ele tinha ido no podcast tal. Aí tu vê aquele clipe, ó, parece que tá legal a conversa, vou assistir o episódio.
É exatamente isso, tipo, você pega pelo clipe. Eu tenho um clipe de 3 minutos, você tá assistindo, você chegou na metade, você fala, ah, dane-se. E aí você fecha e você acaba não vendo, tá ligado? Mas se tem um clipe de 3 minutos, geralmente eu faço isso. Tipo, eu não vou na conversa inteira, tipo, eu vejo um clipe, aí eu fico ouvindo enquanto eu tô fazendo outra coisa. Aí eu, legal, gostei desse cara falando, eu vejo outro clipe, vejo mais um, chega uma hora que eu falo, tá bom, vou ver tudo. Aí eu, tá ligado? Já clico de uma vez, sabe? Tipo, os episódios de ordem pra mim sempre foram, tipo, se eu perdi o ao vivo, eu perguntava pra algum amigo meu, tipo, o que que rolou nesse episódio? O cara me mandava um resuminho do episódio. Tipo, a Wiki tem os resumos dos episódios. Então é bem tranquilo até. Algo que, inclusive, eu gosto muito que aconteceu em Desconjuração. Um dia, eu acho que foi uma semana antes do último episódio, teve um episódio enorme que foi uma reprise de todos os acontecimentos importantes. Que, tipo assim, ele pegou, tipo... Ainda é enorme. Foi, tipo, acho que foi, sei lá, 6 horas de reprise. Uh-huh. Mas o bagulho resumiu a temporada, tipo, uma temporada de 40 horas. Ele enxugou pra 6.
Sim.
Então, assim, eu não vi Desconjuração até agora. Como é que eu vou começar nesse universo? Aquela sessão de reprise de Desconjuração, pra mim, ela é impecável. Porque é algo que ela tinha falado ali também, que eu achei muito interessante. Eu não decorei todos os nomes de vocês ainda, que eu sou cabeça. Tá. Tá, desculpa.
Tá perdoado.
Não, tudo bem. Não, porque eu não decoro o nome das pessoas.
Ah,
não. Eu tava pensando se ela não tava usando o nome. Tipo, não, ela não tá usando esse nome, mas tudo bem. Tipo...
É Lávia, só que a gente tem a Nan e a Lávia aqui.
É, aí, então, eu tava confundindo os dois nomes.
É porque elas fazem isso de propósito pra me deixar confuso, tá?
Ah,
porque
entendi.
Eu fui falar os nomes delas no dia e eu me enganei. Eu chamei de Nan e Lã e Nave. E aí agora as duas botam os nick desse jeito pra eu poder propositalmente me confundir essas desgraçadas, né?
Tenso,
não, a gente divide o mesmo nome nesse ponto, não faz mais diferença.
Ok. Entendeu?
Progredindo, foco.
Ok, ok. Tipo, e pra mim, isso faz muita diferença, sabe? Tipo, esse episódio de reprise, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque, por exemplo, eu tenho muitos colegas que eles começaram a assistir, e aí a Nave falou, tipo, você pode começar por Desconjuração. E, de fato, você pode começar pelo resumo de Desconjuração, que é só, tipo, é o resumo do resumo, que você assiste ali 6 horas, você fala, ok, você consegue entender a história, você tem partes boas de todos os personagens ali, você tem tudo meio que funcionando direitinho e tal. Então é um belíssimo pedaço.
O nosso apoiador Fernando Fuga mandou essa pergunta pra gente. Imagino que vocês já vão fazer essa pergunta, mas como que vocês acham que é a melhor maneira de recomendar a ordem pra alguém começar a assistir? Eu, sinceramente, tenho sério problema em assistir as duas primeiras temporadas hoje em dia. Ficou datada muito rápido. Então, recomendo para os meus amigos é começar a ensinar isso do outro lado, mas não tenho certeza se é a melhor forma. Afinal, a segunda temporada é muito importante para o lore.
O que eu queria destacar dessa pergunta dele é essa coisa de, tipo, vocês acham mesmo que as primeiras temporadas ficaram datada, talvez não seja bem essa palavra, mas tipo, vocês acham que as temporadas, elas realmente elas são meio mais complicadas da gente vender do que os spin-offs, tirando a questão do tempo, tá? E da obrigação da pessoa de querer acompanhar tudo. Vocês acham que... Qual vocês acham que é a melhor porta de entrada do zero? O Segredo da Floresta, ou a primeira temporada, ou os spin-offs em si? Tirando a questão de, tipo, ah, eu não acompanhei as temporadas anteriores, mas pela história em si. O que vocês acham?
É complicado de dizer, porque, tipo, a forma como ele fala, tipo, ficaram datadas, tipo... É uma evolução natural que a Ordem teve, assim como, tipo, qualquer história, sabe? Tipo, ela começou de um jeito e tal, então... Por exemplo, a gente tinha falado mais cedo no podcast. Mas ninguém acha a primeira temporada de Ordem Paranormal a melhor pré-temporada.
Não.
Tá ligado? Tipo, sabe? Ela é só, tipo, um comecinho ali, sabe, pessoal? Tipo, sabe quando você tem uma grande... Tipo, quando você joga RPG, você sabe como é que funciona, né? Tipo, o primeiro episódio da série geralmente é o pior. Porque as pessoas estão ainda, tipo, entrando na vibe ainda, então tá, tipo, todo mundo meio com aquela leve vergonha alheia e tal. E Segredo na Floresta ainda vai passar por isso, tipo, bem mais do que, por exemplo, sei lá, Calamidade, por exemplo. Aquela Calamidade já começa com toda aquela pressão, assim como os spin-offs de tá na vida real, tem um estúdio, tá acontecendo, tá todo mundo meio que junto ali e tal. E por estar até todo mundo meio que junto, eu senti que, por exemplo, Calamidade, Segredo na Ilha, Sinais do Outro Lado, começa assim a parte da vergonha, tipo, já engata de uma vez, tipo, primeiro a personagem aparece, fala a coisa, e você já tem todo aquele negócio, tipo, se a gente vai falar pro personagem X entrar, a pessoa tem que vir andando, sentar na mesa, botar o microfone, só nessa vergonha dela tem que entrar e fazer uma entrada com o personagem dela, ela já vem nervosa e já vai com tudo já e já acontece. Quando você tá mais de boa na sua casa pra poder jogar RPG pela primeira vez e tal, você tá no seu quarto ali, um ambiente mais de boa, é mais complicado, então as primeiras temporadas eu acho que elas passam muito mais por isso. Eu acho que até Desconjuração passa por isso, sabe? Tipo, de começa o episódio, o primeiro ainda é eles ali aquecendo e tal. Aí quando vai segundo, terceiro, e aí engata, aí você fala, beleza, tá indo agora, tá ligado? Mas eu acho que, de fato, se fosse pra recomendar uma parada do zero mesmo, eu acho que pra mim, de todas as temporadas, assim, o Segredo na Ilha pra mim é que mais pega. Tipo, porque ele tem um mistério muito bom, é muito grande, é muito visualmente atrativo, a parada dos quadros, é tudo muito legal. E se fosse pra pegar, tipo, Segredo na Ilha, Sinais do Outro Lado, são dois spin-offs totalmente, tipo, com premissas que eu acho bem diferentes, né? Sinais do Outro Lado já é uma equipe de Ordem consolidada, é uns caras que já estão mais tranquilos naquele universo, é uma galera bem mais zoeira também, né? Tipo, é uma temporada que tem bastante comédia. Segredo na Ilha já é uma parada com muito mistério. Então, assim, Ordem é mistério, monstro bizarro, morte e tristeza, tá ligado? Então, o Segredo na Ilha, ele tem tudo isso em abundância, tá ligado? Sabe,
tipo... E eu acho que... Desculpa, não acredito. Não,
tranquilo.
Mas eu acho que um fator muito importante pra isso é considerar sempre o primeiro episódio da temporada, tá? Porque esse vai ser a pessoa vai ou não vai assistir a partir daquilo ali. Se ela conseguir terminar aquele episódio, ela já vai estar, tipo, praticamente... Né? É sinal de que ela tá muito interessada em assistir.
Sim.
E eu acho que nem todas as temporadas têm primeiros episódios tão... cativantes quanto o Segredo na Ilha. Eu gosto muito do primeiro episódio do Segredo na Ilha, porque, pra mim, ele encapsula tudo que o RPG do Selbit tem. Porque ele tem comédia pra caralho, porque a dinâmica dos irmãos Florence é perfeita. Sim. É uma das melhores coisas que esse RPG já viu. Ele tem um clima muito legal, entendeu? Ele tem momentos dramáticos bons. E ele tem uma coisa que nem sempre os primeiros episódios das temporadas do Selbit tem. Mas ele termina num gancho muito bom. Porque ele termina com aquela questão deles encontrando a Noralma. Então, quando aquilo ali acontece e muda as luzes do cenário, tem aquela parada toda. Aquilo ali, se aquilo ali não te prender, cara, tu não tem alma, entendeu? Porque aquilo ali é muito bom. Aquilo ali é muito
com
bom.
Com certeza,
quando
com
a Amelie vai e ela encontra a Noralma... Cara, aquilo ali foi perfeito. Porque até a metade daquele episódio eu ainda tava... Tá, isso aqui tá divertido, mas pra onde a gente tá indo? Porque, e realmente, Segredo na Ilha, ela é uma temporada muito parada, assim, né? Ela é uma temporada em que as coisas, elas demoram pra acontecer. Tem muito diálogo, tem muita coisa. E aí, eventualmente, a temporada dá uma acelerada e a gente chega em algum lugar. Mas ela começa muito bem com essa parada da Noralma. No primeiro episódio, os personagens decidem ir atrás dessa parada dessa Noralma e acontece isso. Então, ele é um episódio de iniciação pra Ordem Paranormal muito bom. Ele apresenta tudo que a Ordem Paranormal... pode, tematicamente, né, ele não apresenta, tipo, a ordem, não apresenta coisas do sistema, mas ele apresenta o clima da série muito bem, tá ligado?
Com certeza.
Então, eu acredito que, atualmente, a melhor temporada pra se apresentar pra uma pessoa que Claro que depende muito da pessoa, né? Eu, por exemplo, o Segredo da Ilha não é a minha temporada preferida. Minha temporada preferida é o Segredo da Floresta. Mas eu recomendaria, com o RPG, eu recomendaria o Segredo da Ilha como a minha temporada de iniciação, né?
Eu acho que ele tem até um viés que é muito maneiro, que, tipo, ele tem jogadores de todas as instâncias. Tipo assim, ele tem a Gabi Catuza e ela tem o Hakim. Que são jogadores que já estão ali desde a primeira temporada. Sabe, que são jogadores mais experientes. Mas ao mesmo tempo, ele também tem, sei lá, o Goulart. Que é um cara que tá jogando RPG pela primeira vez, tá ligado? É. Você consegue sentir muito, tipo, que é essa essência. Tipo, que é o cara que já jogou RPG várias e várias vezes. Que é o Hakim lá, pronto pra poder morrer o personagem dele em todos os episódios. Ele já tá preparado. E aí você, e você tem, tipo, o Goulart. Você tem o... nossa, eu esqueci
a
o nome
Bia,
dele. Você tem a Bia, o... Ah, é o Matt, beleza. Eu ia falar o Milo.
Você tem
o Matt, tipo, que são três pessoas que vão jogar ali. Não sei se eles já tinham jogado RPG alguma vez, mas são três pessoas que vão jogar Ordem pela primeira vez, então eles estão tendo toda aquela experiência pela primeira vez também.
Verdade.
Então isso pega bastante. É bem interessante de ver, tá ligado? E Segredo na Ilha, pra mim, ele teve um viés que foi muito legal, que era... Ele era a temporada que mais se podia fazer teorias. Eu sou um canal de teoria, desculpa,
verdade.
Não tem como, tá
ligado?
Sabe, tipo, Segredo na Ilha era um episódio que, tipo, terminava o episódio e o pessoal ia pra casa, ou era, tipo, toda semana tinha live, acho que era ou no canal do Matt ou no canal da Gabi, e eles faziam teorias sobre. Então,
foi uma temporada, pessoalmente, por Ordencast, eu posso falar, foi uma temporada muito divertida de teorizar. Tinha muitos mistérios, dava pra tu, tipo, elencar os mistérios da temporada. E se a pessoa realmente gosta de mistério e de teorizar, nossa, ela é uma temporada maravilhosa.
Então,
infelizmente, pra pessoa que vai assistir agora, ela pode assistir tudo de uma vez só, então ela não vai precisar esperar, né? Tem isso, né? Mas, mas de qualquer maneira, ela é uma temporada muito boa pra isso.
Ela era uma temporada que, tipo assim, você ia dormir, às vezes você nem ia dormir logo de primeira, você ficava um tempão deitado olhando pro teto, tipo, mano, o que tá acontecendo nessa ilha, velho? Quem que é a Norama? Quem matou essa mulher?
Exato, o que que é essa tinta? O que que tá acontecendo? O que tem no farol?
E tinha...
O que que é essas coisas? Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre o Segredo na Ilha, isso é muito divertido,
e eu gosto, tá ligado? E eu gosto que ela escalona muito bem, tá ligado? Porque, tipo, começa com todo aquele negócio, tipo, ah, sobe ali no farol pra pegar um negócio, você sobe e tem um cara com um quadro, e aí tem uns barril de tinta e tal, e aí, tipo... Era muito bom porque pegava pra quem assiste de primeira e pra quem já assistiu coisas de Ordem Paranauá, tipo... Porque eu lembro que o primeiro episódio, por exemplo, quando o pessoal chegou na ilha, qual que foi a reação das pessoas que nunca assistiram? Tinta? As pessoas ficavam, tinta, tá? Caraca, tem alguma coisa nessa tinta. A pessoa que já assistiu Ordem Paranauá, ela ficava, ó lá, ó o Santo Berço lá. Tá vindo lá o Santo Berço. Aí passava dois episódios, a pessoa mudava a teoria dela e falava, ó, na verdade é esse outro negócio aqui. E é tipo, sabe, ia virando um balão gigante cheio de coisas e ideias, era muito legal. Tipo, eu lembro que quando acabou o primeiro episódio de Segredo na Ilha, eu tenho alguns amigos que eles são desenhistas, que eles, tipo, são aquela galera nerdola mesmo, sabe? Os caras que pegam documento, baixa e vai e fica linkando, tipo, ó, se você pegar esse nome, e você. E os caras entraram. Eles entraram no chat comigo, do nada, e falaram, mano. A gente tá fazendo uma teoria que entraram na cal comigo, mano, tinha um documento gigante, assim, todos os papéis que os moleques tinham achado, ó, se você pegar aqui essa data e você passar pra cá, e, nossa, essa foi a temporada que eu mais vi as pessoas fazendo esse tipo de coisa. Pra quem gosta de Enigma, pra mim é melhor. Pra mim é a melhor temporada, defenderia ela com certeza absoluta.
Eu acho que pra teorizar, ela é provavelmente a melhor... Segredo da Floresta seria um segundo lugar, mas ela é provavelmente a melhor temporada pra teorizar e pra tentar chegar em algum tipo de resposta. E a temporada te entrega uma resposta muito legal, porque tu acaba a temporada e tu... Ah, era isso, tá ligado? Aí faz sentido, entendeu? Nossa, eu concordo pra caralho. Eu acho que atualmente, dentro do RPG... Ela é a melhor temporada de introdução pro universo de Ordem Paranormal. E ela literalmente, spoilers pra quem não assistiu a temporada, se por acaso esse é o primeiro... Se tu tá assistindo esse episódio pra descobrir lugares pra aprender onde assistir a Ordem Paranormal, ela termina literalmente com uma introdução à Ordem, com a Ordo Realitas. Porque o Arthur e o Walter chegam na ilha e explicam pra eles o que é a Ordem, tá ligado? E o que eles estão fazendo. E tipo, acho que a melhor cena de introdução dos elementos de todas as temporadas é a cena do... Que é o Vanderlei explicando pra eles o que são os elementos. Porra, isso é tão genial, tá ligado?
Sim.
Tipo, tem um personagem ali explicando pros outros personagens como funciona o paranormal dentro de Ordem. Que é melhor tutorial pro universo de Ordem do que aquilo, tá ligado?
Não, principalmente porque, tipo, eu lembro que em Desconjuração você tinha toda a explicação dos elementos. Mas era um trampinho de entender, viu? Tipo, nossa. Porque era um negócio que tava ainda sendo meio que construído, tá ligado? E eu lembro que, tipo, acho que o próprio Selbit, ele falou isso em algum podcast que ele foi, não lembro se foi o Balela. Que ele foi, e ele falou sobre, tipo, que na época que rolou a introdução dos elementos, acho que o Luba também reagiu, que ele falou, mano, eu não entendi nada quando introduziu os elementos, tipo, que ele falou, tipo, tava, tá, tem esse, ó, tem o sangue, e aí tem sei lá o quê, e aí, ó, você é um marcado de energia e tal, 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 e aconteceu todas as coisas e tal, e eu, teve muita gente que morreu, o personagem ficou, tipo, tá, morri, né, ah, mas você era marcado de energia. Tá, e daí? Sabe, é, tipo, eu mesmo fui entender o bagulho em Calamidade. Quando começou Calamidade, aí mostrou cada relíquia, eu entendi. Ah, então esse aqui é isso? Beleza. Que tava em desconjuração, até o momento de desconjuração, por exemplo, o cara ser marcado de energia pra mim era, ah, legal, roxo. E aí, tá ligado? Sabe? Aí,
legal, luzinhas.
Legal, luzinhas. Ó, esse cara aqui, ele faz lâmina. Ó a lâmina de sangue aí. Legal. E era só isso que eu consegui entender, tá ligado? Aí, tipo, mas em Segredo na Ilha, de fato, a introdução é muito boa. Porque, tipo, se fosse pra poder nomear, é tipo um Ordem Paranormal Zero, tá ligado? Porque, tipo, ele termina, introduz a Ordem. Depois você para ele. Você vai pro Segredo na Floresta, assim, ah, então agora a gente vai ver os caras da Ordem fazendo missões. Legal, é, legal.
Exatamente.
Tá ligado? E tem, tipo, tem um viés muito diferente, tá ligado? Segredo na Ilha, pra mim, ele é bom por causa disso. São personagens que não são da Ordem, tá ligado? É. E os caras que são, você não sabe o que eles são no início, tá ligado? Tipo, cê, o pessoal que já assistiu Ordem imagina, tipo, ah, esse cara deve ser da Ordem, esse cara não deve... Mas, tipo, é, quando você assiste pela primeira vez, você sabe que tem um cara ali que ele parece que saber de alguma coisa. Ó, quem é esse cara? Ele parece suspeito e tal. Aí, não, sou de uma organização que faz parte disso aqui, sei lá o que e tal. Deixa uma introdução pra tudo culminar em... Essa é a Ordem. Agora
e
vai
não
lá
tem, ver... tipo... Não tem o que acontece muito em Desconjuração, que é dump de informação, tá ligado? Tipo, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, documento explicando um monte de coisa. Não, todos os documentos de Segredo na Ilha são sobre o lore da ilha, tá ligado? São sobre coisas que tu precisa saber sobre o pintor, sobre as famílias que viveram na ilha, sobre coisas que, tipo, são coisas importantes pra tu entender o mistério da ilha, não pra tu entender o lore de Ordem Paranormal, tá ligado? Então, eu também acho que ela é mais acessível nesse sentido. Sim. Que ela é muito boa porque ela se contém dentro dela mesma. Sim. E ela é uma história muito boa por causa disso. Diferente de... Aí tu pode até botar o Segredo na Floresta, porque ele literalmente termina num gancho, né? Tipo, ele, apesar dele ser uma história fechada, ele termina num gancho, né? Com a aparição da Agatha e tal, e tipo, já preparando o terreno pra Desconjuração. Mas o Segredo da Ilha, não. Ele começa... Tá, ok, tem o pós-créditos, né? Em que o Arthur encontra... A Torre do Sino, mas tirando isso, ela é uma temporada totalmente isolada, assim, não
com
é
só
que ela passa numa ilha.
Exatamente.
Mas ela é uma temporada totalmente isolada, muito mais até do que o Sino é do Outro Lado, na minha opinião. Porque não casa tanto com os eventos da Ordem, da, enfim, de determinadas coisas, não tem personagens que transitam entre esses dois mundos, tá ligado? Tipo, ela é uma temporada que ela funciona sozinha.
Exato.
E eu acho que isso é muito útil, né? Pra quem quer começar a assistir uma história. Eu, por exemplo, se eu vou começar a acompanhar um universo novo, e eu tô vendo que aquele personagem tá fazendo referência a outras coisas, eu digo, cara, eu vou parar aqui, e eu vou voltar e eu vou assistir ao que esse cara tá falando.
Sim.
E aí, se eu não tiver vontade de assistir isso, aí eu não vou assistir nada, entendeu? Aí eu vou parar no caminho.
Sim. É o que eu, tipo, eu geralmente, tipo, eu trabalho com narrativa, né? Porque eu trabalho com histórias e tal, faço mangás, etc, escrevo um jogo também. E aí, tipo, isso é uma parada que é muito comum, né? Que, tipo, a gente tem o triângulo, né? Que tem a teoria do triângulo das coisas importantes numa história, né? Que, tipo, você tem a parte da... O mundo, a construção do mundo. Você tem a parte da construção, tipo, dos personagens. E você tem a trama. E eu acho que Segredo na Ilha, ele é o que mais consegue se conter bem nesses três temas. Tipo, ele varia muito bem entre eles. Tipo, Desconjuração, por exemplo, ele tem um probleminha ali no início, né? Que o Selbit escreveu muita coisa. Tinha muita coisa pra introduzir. Que era, tipo, Segredo na Floresta era... Morte, mistério, legal. Aí passou pra esse, tinha vários elementos. E tinha várias coisas. E tinha vários personagens. E tinha... Tipo, de Segredo na Floresta pra Desconjuração, o mundo de Ordem triplicou de tamanho. Começou a ter muita coisa. Então ele precisava desenvolver o mundo. Só que ao mesmo tempo que ele precisava desenvolver o mundo, era uma temporada menor, com mais personagens, com mais trama, com mais mistério. Então você tem menos momentos de respiro, né, na temporada. Então, tipo assim, você tá assistindo, aí você pega um documento que tem uma coisa. Você fala, meu Deus do céu... Que informação absurda. Você vira a sala e tem outro documento. Você fala, uau! E aí você vira, aparece um monstro. Meu Deus do céu, aí o personagem quase morre, cai no chão. Levanta, na hora que ele levanta, plot twist, cinema.
E também tem muito personagem, né? Foi a temporada com mais personagens. Quer dizer, Calamidade teoricamente teve mais personagens, porque tinha duas equipes. Sim. Mas eles não dividiam tela, entendeu? E eu acho que isso prejudicou muito a nossa apreciação da Desconjuração. Porque era muita gente. Uhum. Era muita gente. E não era só muito, muito jogador. Era muito NPC. Era muito backstory. Era muita coisa, uhum. sabe? Ela é uma temporada muito rica de informação. Ela uhum. é uma temporada que tem muita coisa. Uhum. Então, pra quem não... Já era difícil pra gente, na época, até hoje é entender tudo que tá acontecendo aqui. Imagina uma pessoa que nunca entendeu nada, não tá acontecendo nada. É, uhum. cara, apesar de ser tipo temporada que eu acho que explodiu a Ordem Paranormal, porque uhum. ela veio literalmente na época em que foi lançado a campanha do jogo, né? Uhum. Então, tipo, ela foi uma temporada muito hypada.
Foi.
Ela não é uma temporada boa de... Love?
Ela morreu. Vamos aguardar. Ela voltou.
Oi? Tudo certo. Tudo bem. Tá. Vou continuar, tá? É. É, ela não é uma temporada muito boa de...
Colocar como primeiro momento.
É, exatamente. De colocar de primeira, assim, tá ligado? Uhum. É, ela já é uma... Até hoje, né? Eu me lembro que eu falava isso na época no Ordencast. Né? Tu imagina hoje, né? Uhum. É, tendo visto tudo que o Orden fez desde então. É, ela não é uma temporada muito interessante, né, em termos de, tipo, vou parar e vou assistir. Ela introduziu muita coisa interessante, mas ela uhum. não é... A narrativa dela não é muito, muito, sabe, ela não é muito linear, ela não é muito boa de uhum. se navegar por cima, assim, sabe?
Então, Segredo na Ilha, eu acho que, tipo, é um marco eles terem conseguido fazer tão bem, porque, tipo, é difícil, como construtor, como uma pessoa que tenta construir narrativas em histórias, uhum. é um saco você, tipo, tentar transitar entre essas três pontos que são importantes entre história. Personagens... Sim. trama e o mundo, tipo, porque você vai querer construir uma história que tem um mundo de mistério, então você tem que construir um mistério, você tem que apresentar para as pessoas coisas que não tem respostas ainda, você tem que desenvolver o mistério de uma forma que as pessoas uhum. queiram continuar assistindo. Aí você desenvolve um pouco a trama, tipo, avança um pouco a história, avança um pouco o que os personagens vão descobrir, uhum. e etc, e você vai passando coisa. Aí você tem que desenvolver os personagens também, tem que ter um momento para eles interagirem, etc, etc. É maluco como o Segredo na Ilha consegue fazer isso bem.
Sim.
E o momento que eu acho que, tipo, ele mais, se eu fosse dizer que ele se excede um pouquinho, assim, no máximo, é os personagens, porque como é uma temporada um pouco mais lenta, eles têm muitos momentos de interagir.
É verdade.
Muitas pessoas vão considerar isso como um ponto que talvez possa ser um pouquinho negativo, acho um ponto positivo, porque é uma temporada mais lenta e mais mundana, são pessoas normais. Então, você tem uma cena de tipo, ah, vai ter o churrasco aqui da noite, aqui da ilha e tal, o pessoal vai lá no churrasco, sim. tem uma cena enorme, meia hora lá no churrasco, uhum. e é ótimo, tá ligado? Porque são os personagens se entendendo, conversando e... Pra mim, a melhor coisa possível até o momento de uma temporada de Ordem é a temporada onde mais os personagens fazem teorias. É mais, tipo assim...
É verdade.
Você vê os personagens, tipo, os personagens sentam com 500 papéis e falam, ó, os documentos que eu peguei, pá! Eles botam tudo na mesa e falam, beleza, vamos fazer aqui a teoria, ó. Eu acho que isso aqui é isso e a gente vai fazer isso e a gente deve seguir pra esse lado e pra esse lado. Porque era mundo aberto. Então não tinha, tipo... Por exemplo, em todas as temporadas de Ordem, você já tem meio que missões já pré-meditadas. Tipo, os caras vão lá, aí tá lá o Veríssimo, ele fala, ó, vocês vão fazer isso, que vão fazer isso, que vão fazer isso. É. Então eles têm uma direção pra seguir. Segredo na Ilha, não. Era tipo, vocês estão aí na ilha, se vira, tá ligado? E eles iam decidindo, tipo, e se a gente for pra cá? E se a gente investigar isso aqui?
E também, eu acho que... muito isso, tipo, porque foi a única temporada de Ordem em que eles tinham liberdade. O Selbit criou um cenário meio de, tipo, vocês têm essa ilha e vocês podem decidir o que vocês vão fazer no dia de hoje. Tem alguns eventos presetados, mas vocês podem decidir o que vocês querem ir pra cá ou pra cá. Então eles passam muito tempo conversando sobre o que eles querem fazer na próxima uma, duas horas, tá ligado? Uhum. Isso é um pouco cansativo às vezes, mas é muito legal também. Uhum. E também eu diria que tem outra parada sobre o Segredo na Ilha que é muito, muito legal pra quem gosta de fazer teorias, que nem nós aqui, que é o elenco tá muito afinado com isso. Uhum. O elenco do Segredo na Ilha, por coincidência talvez, ou talvez você tenha pensado nisso premeditadamente, ele é um elenco que gosta de teorizar.
Sim.
Né? Ele é um elenco que tá aí pra parada dos documentos, que tá o tempo todo mexendo nas coisas. Porra, cara, a Gabi, ela é a melhor jogadora nesse sentido que tem nesse RPG, sabe? Uhum. O Hakim realmente, ele entende muito do lore, mas a pessoa que gosta de teorizar, é por isso que ela fazia live teorizando com o Matt, não sei o quê. Cara, ela escreveu um diário pra Bárbara, tá ligado? Uhum. Pra poder catalogar todas as coisas. Sim. Ela é uma jogadora que funciona muito como a gente que gosta de teorizar sobre ordem paranormal funciona. Exato. Então é como se a gente tivesse um avatar lá dentro, tá ligado? Uhum. Isso é muito divertido pra quem gosta de teorizar e assistir, porque eles estão literalmente teorizando dentro do RPG, assim.
Eu gostava, porque cada personagem tinha a sua própria teoria do que tava acontecendo. É. E tipo,
exatamente.
Sempre tinha um personagem que tinha exatamente a minha teoria. Aí eu ia pro lado dele, assim, tipo, sei lá, ah, o Olivier tá falando que isso aqui vai acontecer. Eu falava, velho, Olivier tá sempre certo aí, né? Com a teoria correta aí, não era isso, eu fingia que nada tinha acontecido.
E aí eles estão conversando e um deles fala, é isso, tá ligado? Tipo, na própria conversa eles chegam numa outra conclusão.
Sim,
né?
Sim.
Isso é muito divertido.
Porque a falta de você ter um overflow de informações é sempre interessante, porque, tipo, a parada de ordem é que o universo tá sempre se expandindo. Então os personagens vão estar sempre surpresos com uma informação que eles não sabiam. Calamidade só tem, eu acho que, um ou dois momentos que isso acontece, que é tipo o anfitrião, quando aparece, que todo mundo fica, tipo, tá ligado? Sabe? Uh-huh. Você termina esse primeiro episódio com todo mundo assim. Tá ligado? E aí, tipo, Desconjuração é a temporada inteira, assim, tipo, tudo que acontece ninguém faz a menor ideia. Tipo, então aparece o personagem, ah, eu era esse cara aqui, aí todo mundo.
Uhum.
Que? Não entendi nada, tá ligado? E, tipo, o bom do Segredo da Ilha é isso, é porque os personagens, eles estão muito antenados na história. É. Eles estão entendendo tudo. Então acontece uma coisa e eles... Ah, eu já sabia, tá ligado? Uhum. E aí você fica com aquele sentimento bom, porque o personagem sabia, você sabia, todo mundo sabia, e aí confirma o mistério e você fica... que legal, nossa, maneiro, tipo... Sabe? E tem toda uma linha de referências muito boa, tá ligado? O flow de mistério funciona muito bem. Porque quando ele é revelado, quando você tem um plot mesmo, que é tipo um negócio pá, inesperado na sua cara. Desconjuração, eu sinto que ele, tipo, ele exagera um pouco na parte do exagerado. É, do exagerado, não, tipo, do inesperado, que é tipo, todos os plots são tipo, pá! E toma mais um, e mais esse.
Chega num ponto que é a única vez meio que aconteceu isso nesse RPG, porque eu sempre escrevi muito bem. Mas na Desconjuração acontecia um plot twist e eu digo. Nossa, isso não faz nem sentido. Sabe? Tipo, cara, não tô vendo da onde... Aí depois ele explica e tu... Aham, tá. Mas aí tu ainda fica tipo, mano, de onde é que ele tirou isso, tá ligado? Uhum. Parece que sabe, tava inventando a história enquanto tava... Não era o que aconteceu, né? Eu conheço o jeito que ele escreve. Uhum. Mas ele tava, tipo, parece que ele tava inventando a história enquanto tava acontecendo, assim.
Sabe? Eu entendo. Eu acho que é muito comum, inclusive, porque a época do Desconjuração também era a época onde ele tava fazendo live, fluxo normal, estresse, ele tava começando a fazer o jogo, então é um absurdo. Eu entendo muito disso, que eu produzo conteúdo, tipo, eu produzo 6 vídeos por semana no YouTube e tal, ainda faço outras coisas por fora. Então tem muitas vezes que, tipo, eu, sei lá, posto um vídeo aleatório na internet e o vídeo não fica tão bom e, tipo, falta um ponto ali, tipo, ó, acho que você podia ter argumentado mais aqui, acho que você podia ter argumentado mais ali
e tal. E agora o vídeo já tá no ar, não tem?
E agora o vídeo já foi postado e tal, tá ligado? Eu fico, tal, podia se eu tivesse mais tempo pra poder pensar nesse vídeo. Então é complicado, tipo... mas claramente que, tipo, foi a temporada que mais passou por isso, tipo, de ter bastante coisa. Tinha muita coisa escrita e eu acho que tinha pouco tempo pra poder desenvolver. Talvez se, tipo, a mesa fosse tivesse um pouco menos de jogadores. Eu gosto de todos os personagens que apareceram em Desconjuração, acho todos eles muito bons. Claro que sinto que alguns deles poderiam ter desenvolvido mais tempo se tivessem mais episódios, mas foi bom, tá ligado? Não, não acho que nenhuma das temporadas do Ordem foi ruim. Só a primeira que eu não gosto. Tipo, eu gosto da primeira, na verdade.
Tem momentos.
Eu gosto de momentos da primeira, principalmente porque o Hakim tava com vergonha, eu acho isso muito fofo. sério, reassiste a primeira temporada em algum momento, se você ver. Tipo, o Hakim, tipo, ele vai interpretar, ele vai, aí ele volta um pouco, assim, parece que ele ainda tá tipo, nossa, foi muito cringe isso. Ele dá um retorno, assim, é engraçadinho, eu acho fofo. Tá ligado? Mas, tipo, foi a que mais passou por esse probleminha aí. Tipo, quando uma pessoa que for começar a assistir Ordem, se ela passar por Segredo na Floresta, quando ela for pra Desconjuração, ela vai sentir que tá indo tudo muito rápido. Porque Segredo na Floresta vai devagar. Nossa, mas ele vai bem, tipo, ó, aqui.
Não,
Tem o quê? 20 e poucos episódios, né?
Não, Segredo na Floresta tem 15 episódios.
15? Tem
16,
né?
16? 16, pode ser.
Nossa, pode ser. Tem episódio aqui...
É um número... Tenho certeza que é um número par.
A
Desconjuração
tem
20. Desconjuração é maior do que Segredo na Floresta, né? Se não me engano.
É a maior temporada.
É, Desconjuração. Ah, é, 16 episódios, eu tava certo. Segredo na Floresta tem 16.
Ok, ok.
É muita coisa.
Então, e essa é a parte engraçada, que tipo, o Segredo na Floresta, ele é fechadinho porque é um mistério menor, né? Quando você vai pra Desconjuração, apesar dele ser uma temporada maior, parece que acontece infinitamente mais rápido, porque tem muito mais coisa pra poder acompanhar tal. E ela vai e volta bastante, né? Que, tipo, tem toda aquela parte da mansão endiabrada que os caras vão.
E eles ficam ali.
Eles voltam. Então, é bem complicado. Pra mim, justamente por conta disso, pra mim, Desconjuração... Se ela não pega a pessoa por conta de ter todos esses plots, acho que o resumo salva muito. Porque o resumo...
Mas Desconjuração, o Selbit, ele só chega e fala, ó, você quer lore? Toma. Leva.
Basicamente.
Presente.
Basicamente.
Pegou o livro.
Peguei, eu tava lendo ele. princesinhas, gente, muito legal.
Tudo a ver.
Tudo a ver, enfim.
Mas então, só pra gente, eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada muito boa entre todos os universos de ordem, né, e todas as maneiras, principalmente a gente falando sobre o RPG, que é o que a gente mais cobra aqui no OrdemCast, né, que é o RPG em si. Foi, como eu falei no último episódio agora, foi o universo que me fez me apaixonar por Ordem Paranormal. Eu não sei se eu teria me apaixonado só pelo Enigma do Medo ou só pela Iniciação. Eu acho que foi o RPG que me vendeu o potencial que o Selbit tem como storyteller, assim. Eu queria ouvir de vocês uma palavra final sobre, resumindo tudo, uma pessoa que vocês não conhecem, vocês não sabem qual é o gosto pessoal dela. Sei lá, uma pessoa que acompanha o teu canal ou uma pessoa aleatória.
Sim.
Qual é a coisa, tipo, entre todas essas coisas, o jogo, a iniciação, o RPG, qual é a uma coisa que vocês recomendam? Vamos começar pela Lavi pra dar uma mudada.
Vai. Ok, vai lá.
Meu Deus, calma.
Vai,
não
vai, pressão, pressão.
Não, calma. Calma, repete a pergunta, eu já esqueci.
Uma coisa só, de tudo, pra recomendar pra uma pessoa que nunca assistiu War.
Tipo assim, uma coisa que eu gosto na história?
Não, por onde ela começa? Qual a primeira coisa que ela assiste? Ou joga, cara, ou lê, né?
Cara, então, dependeria muito do tempo da pessoa, sabe?
Se a, tá, mas se tu, a não pessoa... sabe, tu não sabe, mas vai, vai. tô testando. Ah.
Nossa. Ah, cara... Segredo na Ilha, eu acho que é a melhor opção.
Começar pelo RPG mesmo.
Eu recomendaria o RPG, porque, cara, eu gosto da HQ. O jogo, assim, eu ainda não joguei por motivos óbvios, mas dá pra ver que vai ficar muito bom. Mas, tipo assim, não só Ordem, tipo assim, mudou muito minha visão de RPG, mas foi Ordem que me fez começar a jogar RPG, porque eu tinha colegas que jogavam RPG, tipo, no ensino médio, mas eu nunca jogava, eu não sabia do que se tratava. E quando eu comecei a assistir RPG, eu só queria saber de jogar RPG. Eu começava a abordar todos os meus amigos, tipo, vamos jogar agora, vamos fazer uma mesa, isso é uma ameaça, eu preciso jogar. E desde então eu não consegui mais parar, eu tô com abstinência agora, inclusive, eu tô com muita saudade de jogar. Então, assim, e é uma coisa que, por diversos motivos, faz muito bem pra mim. E por mais que às vezes seja muito longo, às vezes a pessoa não tenha muito tempo, eu acho que justamente por ser uma forma de mídia diferente, que você não normalmente consome, e tem uma forma de história que, assim, não é linear, não é um negócio que tá tudo preparadinho, certinho, bonitinho, é um negócio muito imprevisível, que você sente muito as coisas, assim, na hora, eu acho que tem esse charme. Então, pelo RPG ser uma forma de mídia única, eu recomendaria pra quem pudesse, lógico, começar pelo RPG, e eu também acho que O Segredo na Ilha é uma ótima introdução. É isso.
Concordo.
Eu também recomendaria uma terapia. Independente de onde você for começar.
É
eu
uma
recomendaria
boa maneira
muita terapia.
Pra acompanhar junto com o Ordem, né? É justo.
Sim.
Link.
Ok, se apresentar de direto, uma pessoa que eu não conheço, né?
É.
Eu acho que eu ia com o Segredo na Ilha também, porque, tipo, por conhecer, sei que tem muita gente que, primeiro, não tem muita paciência de jogar games. Eu faço muito vídeo de teoria, mas eu sou um jogador muito casual. Quem já me viu fazendo live, sabe? De, tipo, mano, eu jogo, sei lá, eu sou, sabe aqueles caras que jogam joguinho, tipo, Café Mania? Que eu gosto de joguinho terapêutico, mano, sabe? Tipo, entendi. Eu gosto de abrir aqueles joguinhos que, tipo, estou fazendo minha casinha.
Eu jogo de jogo lo-fi.
É jogo, mano, sabe? Sério?
Stereo... Stereo Valley, sabe?
Sabe, tipo, jogo terapêutico que você fica, terminei de fazer uma fazendinha de cenouras, tá ligado? Eu gosto de jogar esse tipo de jogo. Eu jogo um jogo que é difícil, eu começo a morrer 3 vezes, eu falo, bom, me estressei, vou fechar e vou fazer outra coisa, tá ligado? Eu faço muito isso em live. Eu vou jogar em live, eu morro 3 vezes, eu começo a ficar roxo de raiva já, tá ligado? Sabe? Isso é muito normal. Então eu sei que tem gente que, tipo, não tem muita paciência pra jogar, desvendar mistério. Enigma do Medo vai ser um absurdo, então... Mesmo que eu morra 500 vezes, eu vou jogar mesmo assim, né? Eu vou ser forçado a jogar também, porque... Né?
Essa gameplay vai ser boa de ver.
Nossa, vai ser horrível de ver. Eu faço as maiores borradas que a humanidade consegue fazer em live. Vai ser terrível. Mas, tipo, sei que tem isso. Sei que tem gente que não gosta de ler também. Tipo, é muito irônico, vai ter muita gente que não gosta de ler. Tem muita gente verdade. Que, tipo... Porque...
Leiam. É bom. Faz bem.
Então... Eu leio muito mangá, tipo, leio muito livro e tal, né? Já que eu faço conteúdo de coisa, de anime também e tal. Então é muito comum. Eu sou uma pessoa que, tipo, vejo anime desde que eu era mais, muito novo, né? E mangá também leio desde que eu era muito novo. Conheço muita gente que não lê. Só gente que, tipo, ah, vamos ler isso daqui, só tem 100 capítulos no máximo a pessoa.
É um hábito, né? As pessoas não têm o hábito.
É, tipo, as pessoas no Brasil não têm muito hábito de ler. Eu sei disso porque,
Infelizmente.
tipo, sei lá, eu tenho muita gente que eu conheço que, tipo, não leu, sei lá, que, tipo, vê eu fazendo meu mangá e fala, nossa, esse mangá tá ficando da hora, mano. Ô, você já leu meu mangá? Não. Depois eu leio. Eu não sou muito de ler, né? Todo mundo, assim,
Porra.
as pessoas não são muito de ler, é normal,
Que
assim.
merda.
E aí, tipo, o
Entendi.
RPG, eu acho que ele tem esse viés muito forte que é, bota no canto da tela e vai fazendo outra coisa.
É verdade.
Se, em algum momento vai começar uma cena muito boa que você vai parar tudo que você tá fazendo e ficar, eita, calma aí.
O que tá acontecendo?
É, exatamente, e aí pega, em algum momento pega, tá ligado, sabe? É muito forte. E é o que a Navi tinha falado. É uma mídia diferente. Então é uma forma de consumir diferente. Então, assim, você tem que testar pra poder ver, porque não é uma parada que todo mundo, tipo, não é como se eu pudesse recomendar, tipo, ah, é tipo filme de herói, é tipo filme. Não. É muito diferente você assistir RPG. É uma forma muito diferente de contar a história. O Cellbit encontrou um negócio muito único, uma forma muito única de contar. Então, assim, por mais que Ordem hoje em dia seja uma marca. E ela vai continuar expandindo e mais pra frente, sei lá, a gente pode ter jogos, a gente pode ter, sei lá, o que, a gente pode ter live action, a gente pode ter qualquer coisa, animação.
Ah, não, live action não, pelo amor de Deus. Eu peguei trauma desse negócio. Por favor, não.
Eu sei,
Um live action, jovem.
eu acho que todos têm, mas enfim,
É, tá foda.
por mais que possa estender para muitos espaços diferentes, a experiência maior de Ordem começou com o RPG, e eu acho que é a melhor que você pode ter. Tá ligado? E com essa experiência da melhor que você pode ter, o segredo na ilha tá ali, tinindo, brilhando. Não tem como.
E aí, se
Tá
realmente a pessoa
esperando
tá
você.
interessada, e aí ela pode partir para entender melhor o lore, e aí ela assiste O Segredo da Floresta, Desconjuração, Calamidade, as temporadas que ela quiser, né? Eu acho que essa é uma boa. É uma boa introdução mesmo, eu concordo com vocês.
Ok.
E agora eu vou fazer uma introdução para ti. Porque os nossos convidados aqui no OrdemCast, eles têm que passar pelo ritual de
Ai, ai.
iniciação, que é uma palavra que tá muito em voga. Então agora, Pink,
Oi.
vai começar o chamado. Como é que a gente chama, Lavi?
Show do Medão.
O show do Medão,
Eita,
que é
meu
o
Deus.
quiz com perguntas sobre o universo de Ordem Paranormal. A gente vai fazer perguntas sobre todos esses universos que a gente tá falando aí, seja um RPG, seja o jogo, o HQ. Enfim, a gente vai perguntar sobre tudo.
Estou
Tu vai
pronto.
ter. Ó, vou te dar as tuas armas que tu vai ter aqui pra poder usar são os teus rituais. Tu vai ter três tipos de ajudas diferentes, tá? Tu pode pular uma vez, e aí eu vou pular pra próxima pergunta que tá no meu documento. Pode pedir ajuda da Lavi e ela vai te ajudar a responder a pergunta. Ou tu pode pedir as alternativas uma vez. Beleza? Tá entendido?
Ok. Tô pronto pra poder errar todas as perguntas.
É nóis.
Vamos
Vai
nessa.
ser divertido.
Estou pronto. Promoção.
Eu vou. Gente, se eu acertar uma
Promoção.
pergunta desse daqui, já vai ser ótimo, já, tá?
Então vai lá, Brilho, eu confio.
Não, seria o primeiro a fazer isso. Preparado?
Preparado. Não, eu nunca estou preparado, mas vamos lá.
Pergunta de número 1. Como se chamava o local de morte repleto de pessoas com a pele cinza encontrado pelos protagonistas de O Segredo na Floresta?
Nossa, o cara puxou da temporada que eu menos lembro, maldito! Calma aí. Eu vou ter que puxar muito no meu cérebro
Se
agora.
quiser, eu posso responder as perguntas. Repetir a pergunta.
Vai.
Como se chamava o local de morte repleto de pessoas com a pele cinza encontrado pelos protagonistas de O Segredo na Floresta?
Inferno, eu sei que lugar é, mas não sei o nome.
Ó, não esquece que tu pode pular, tu pode pedir ajuda da Lavi ou tu pode pedir alternativas.
Deixa eu ver. Tá uma pergunta de. Tá, eu sei o lugar, mas. Tá, não sei se eu receber ajuda, eu vou lembrar isso. Não, essa é claramente a pergunta pulável. Essa é claramente a pergunta
Quer
pulável.
pular?
Vou pular, essa eu vou pular.
Eu vou pular essa então,
Tá bom,
beleza.
vai lá.
Não vai ficar muito mais fácil, tá? Só pra te avisar, as perguntas vão ficando mais
O
difíceis.
psicopata!
Pergunta de número 2.
Bem-vindo ao clube.
Eba!
Ereshkigal é o nome de uma espada de lâmina dupla usada por que importante personagem de Ordem Paranormal?
Gal.
Essa é a tua resposta final?
Gal.
Tem certeza?
Tenho.
Correto.
Obrigado.
Ó, oh, uma.
Let's go! Yeah. Acertei uma!
Não vai ficar no zero.
Eba, eu achei que não ia acertar nenhuma, já tô feliz.
É nóis. Pergunta de número 3. Uhum. Preparado?
Sim.
Hakim interpretou Arnaldo Fritz em quantas temporadas de Ordem Paranormal?
Calamidade e Sinais do Outro Lado. Duas.
Essa é a tua resposta final?
Sim.
Correto.
Obrigado. Duas.
Tudo bem, tá indo bem, mano. Tá indo bem, viu só? Teve um começo ali meio complicado, mas agora...
O cara puxou pra minha memória é horrível.
É nóis, é nóis.
Qualquer pergunta de Segredo na Floresta...
Mano, nem a Lavi falou, tu vai estar deitado na tua cama de noite, tu vai vir o nome na
eu tenho certeza que eu vou lembrar o nome em algum momento, eu vou ficar droga, eu vou entrar na call aqui só pra poder falar isso em silêncio e vir embora.
Depois me manda na DM.
Beleza.
Vamos seguir então?
Vamos.
Pergunta de número 4. Qual é a cor do cabelo de Blair, Skripta que participou da batalha no Coliseu e cujo destino nunca foi revelado?
Nossa! Moleque maldito, cara. Calma aí.
Ó, ele é daí pra pior, tá? Só pra avisar.
Olha esse cara, velho. Calma aí. Tá, eu já pulei uma, então eu posso pedir ajuda, né?
Pode pedir ajuda pra Lavi, ou tu pode pedir alternativas. E eu vou te dar 4 alternativas pra tu escolher.
Ok.
E tu pode fazer os dois na mesma pergunta, tá? Tu pode pedir as alternativas e depois tu pode pedir ajuda pra Lavi.
Ok.
Pra ela te ajudar a escolher uma das alternativas.
Eu vou só pedir as alternativas, então.
Alternativas?
Pra não gastar ajuda.
As alternativas são... A. Laranja. B. Roxo. C. Branco. D. Verde.
Branco.
Essa é a tua resposta final?
É, mas acho que tá errada, mas é.
Essa é a resposta?
É.
Roxo.
Maldito. Droga! Na minha cabeça todos
os... Saudades, Blair, não sabemos o que aconteceu com você.
Não, todos os escritos...
É, mas essa pergunta era bem difícil.
Todas as...
Essa aí eu sabia, a única coisa que eu lembrava dela era a cor do cabelo.
Nossa,
eu sabia!
Nossa.
A única coisa que eu lembrava dela, tipo, quando ela brotava, eu ficava, a menina de cabelo roxo, legal.
Nossa, a única coisa que eu penso toda vez que eu ouço a palavra script é cabelo branco cego.
Eu tenho um negócio com cabelo colorido, eu tenho muita facilidade em
andar. Nossa, mano. Os nossos convidados, eles sempre pedem a ajuda das gurias na pergunta errada. Sempre que eles pedem ajuda, as gurias não sabem. As perguntas que eles sabem, elas não lembram.
Mas... Droga, que isso.
É tudo bem. Mas, Link, queria te agradecer demais por ter aceitado participar aqui do Ordencast. Foi muito divertido te ter aqui. Gosto muito do teu trabalho, acompanho pra caralho.
Obrigado.
Eu queria aproveitar, já que tu falou do teu mangá, fala um pouco dele pra gente. Conta um pouco dessa história e como é que a galera pode fazer pra ler ele.
Ai, calma aí, tô com vergonha. Calma.
É nóis.
Calma aí, primeiro deixa eu tirar a trilha sonora de Ordem Paranormal aqui. Que eu... Eu tenho essa pira, não sei se vocês fazem isso, mas toda vez que eu vou gravar alguma coisa, eu fico ouvindo uma música no fundo, que eu não consigo.
Ah, é?
Eu não consigo.
Pra poder focar?
É, tipo, sei lá, na minha cabeça fica mais ambiente o bagulho, tá ligado? Então, eu tô ouvindo o trio sonoro de Segredo na Ilha enquanto eu tô falando. Mas, cara, eu tenho... O meu mangá é de graça, ele tá disponível na Webtoon. Tem 13 capítulos, por enquanto, 13 ou 14, se eu não me engano, dependendo do dia que o episódio sair. Paradigma é um mangá de terror e de mistério sobre... Você quer que eu dê uma sinopsezinha pra você?
Por favor.
Ok, ok. Calma aí, deixa eu só pensar por 5 segundos aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida antes. Na verdade, acho que eu já fiz em um lugar. Acho que eu já fui no podcast do Rabiscos. Acho que eu já fiz, mas faz 6 meses. Cara, Paradigma é uma história sobre um mundo pós-destruição de pesquisas que aconteceram. Uma cientista fez, tipo... Uma cientista tava fazendo experimentos científicos tentando decifrar coisas a respeito de antimatéria e matéria escura, que são dois grandes mistérios relacionados ao universo aí. E ela acabou descobrindo que esses dois grandes elementos aí, digamos assim, conseguiam dar acesso para as pessoas a uma espécie de outro plano. Outros planos, talvez, que possuem outras formas de vida diferentes. Ela começou a fazer experimentos com isso para poder tentar trazer toda essa questão para os seres humanos. Então ela criou casulos, que são órgãos sintéticos que ela tentou pegar e transformar partes dessa realidade em pessoas, no geral. Foram pequenos experimentos que conseguiram trazer para as pessoas formas de quebrar as leis da física. Tipo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Uma pessoa com casulo poderia adquirir essa suposta habilidade, por exemplo. Mas isso diminui muito a, isso diminui muito a categoria de vida das pessoas. Que pessoas com casulo vivem no máximo 40 anos, 35, por aí. E pouco tempo depois que ela começou a fazer esses experimentos, isso começou a dar errado. Algumas fendas... Vou, já que eu tô no podcast de ordem, vou... algumas frestas começaram a abrir, digamos assim. Mas tipo, algumas fendas começaram a se abrir, isso causou problemas, causou catástrofes mundiais, a humanidade foi bem reduzida em questão de tamanho e criaturas começaram a surgir de dentro dessas portas e a humanidade precisou se esconder atrás de vários outros pedaços, começaram a se esconder em outros cantos e a história principal se passa mais ou menos 100, 200 anos depois de que tudo isso aconteceu, quando um garoto que tá estudando lá por dentro de uma desses locais, tá estudando um pouco sobre o passado, e de repente, tipo, quando ele tá voltando pra casa, ele vê uma guria que tá entrando pela barreira, que veio do lado de fora, que não devia ter pessoas, do lado de fora ela entra, assim, com vários machucados, e vai se desenvolvendo toda uma história de terror e de mistério a respeito disso, a respeito de onde ela veio, o que ela tava fazendo lá fora, o que tem lá fora, mistérios a respeito de tempo, tem muita coisa pra poder se desenvolver, tem bastante comédia também. Também estou começando, então quando vocês forem ler, sejam gentis, nunca fiz uma história antes, então... apesar de ser um negócio bem grandinho, eu ter bastante tempo, eu comecei a escrever essa história com 16 anos, então de todas as minhas histórias, ela ainda é tipo a mais simplesinha. E...
Que legal.
É a minha primeira história, estou muito feliz de estar produzindo ela aí, ela está disponível de graça no Webtoon, que é uma plataforma, não é brasileira, mas é a única que eu consigo postar as coisas, porque os moleques desenham em 4K, tá ligado? E nas plataformas normais, você tem que reduzir para 1000x1000, eu falei, eu não paguei para reduzir para 1000x1000, eu vou deixar em 4K.
Quis postar, né? Eu dei umas scrolladas, as artes são muito bonitas, tá? Eu acho que vai ser. E pelo que tu sabe falando, acho que o público de ordem vai gostar bastante da história. Parece ser. Tá no nosso núcleo de interesse. Então, pessoal, por favor, vá dar uma passada lá. Conheça, obviamente, o canal do Link, que vocês já devem conhecer. Mas vocês conheçam o canal dele, assistam os vídeos dele, vão ler a HQ dele. E mais uma vez, cara, muito obrigado por ter parado pra conversar com a gente, beleza?
Isso, um beijo. Sempre que quiser me chamar aí, pode me chamar.
E agora, passando para agradecer os apoiadores mais lindos que já pisaram neste planeta, seres mais brilhantes e reluzentes deste universo, Aline Ristoff, Anderson Bissoli, Bruno Winchester, Cássia Alves, Damnashi, Davi Ponte, Felipe de Melo, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Flávio Cordeiro, Grace Mariana, Jefferson Marques, Jindias, Joey William, Kael, Larissa Gilger, Makihara Akio, Mariana Cipola, Mesquita, Miguel Beholder, Pablo Wendel, Rafael Gediel, Rafael Lang, oi Rafael Lang, tudo bom com você? Ranking, Rodrigo Cardoso, Chay, Dracol, Thiago Silva. Yeah!
Muito obrigado a todos os apoiadores, verdade. Vocês nos ajudam demais a manter o nosso podcast aqui, né, a produzir o nosso conteúdo. Muito obrigado, Lavi, por estar aqui comigo mais uma semana. Obrigado, Nan, mesmo, né, não estando aqui conosco. Na próximo episódio, com certeza, ela vai estar. Quero agradecer também todo mundo que nos ajuda na nossa produção, ou os nossos mods do servidor, as nossas artistas que fazem as nossas thumbs, a Bru que faz as nossas redes sociais. Todo mundo que nos ajuda nos bastidores do Ordencast é muito importante pra gente. E a gente gosta muito de trabalhar com vocês, beleza? Eu não tô sendo... Parece que estão apontando uma arma pra mim pra dizer isso, mas não, é verdade. É isso, gente. Lembrando sempre, né, deem like, se inscrevam no canal aí pra acompanhar nosso conteúdo. Muito obrigado, Link, também por ter participado desse episódio. E eu quero... enfim, foi muito divertido falar sobre como começar a acompanhar a Ordem. Contem pra gente como vocês começaram a acompanhar a Ordem, por onde é que vocês chegaram até aqui, como vocês conheceram o Ordencast, também é muito interessante pra gente descobrir. Em duas semanas estamos de volta com um novo episódio do Ordencast, falando sobre alguma outra coisa do universo de Ordem Paranormal, tentando trazer os melhores convidados possíveis pra vocês. E a gente volta em breve. Beleza? Falou!